a 15 minutos, sessão extraordinária. E nesse momento nós vamos ouvir, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Nesse momento nós vamos ouvir a senhora doutora Paula Gonçalves, para usar a palavra, representante do Conselho Regional de Serviço Social do Estado de Goiás, e em seguida nós vamos ouvir a senhora Leidinha, superintendente de Desenvolvimento Social.
Leidina.
Quantos minutos, senhor presidente? Para cada uma?
10 minutinhos para cada. A senhora doutora Ana Paula, por favor, pode usar o microfone. A senhora tem 10 minutos aí para...
Bom, boa noite a todos e a todas presentes aqui nesse plenário. Senhores vereadores, senhora vereadora, eu imaginei que primeiro fosse feita a defesa do projeto de lei, que a gente trouxe aqui algumas ponderações para ficar mais clara a minha fala, mas não tem problema, a gente fala na ordem alterada das coisas. Eu venho aqui representando o conjunto dos assistentes sociais, não só do município de Formosa, mas do estado de Goiás, enquanto vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social aqui do estado de Goiás. E nós viemos dialogar com os senhores vereadores e a senhora vereadora sobre o projeto de lei de número 24 de 2017, de autoria do Poder Executivo. E a gente vem dialogar no sentido de trazer algumas preocupações. Eu acho que, do ponto de vista da política de assistência social, que é a política que nós vamos tratar aqui hoje, um projeto de lei é sempre muito importante e bem-vindo, porque dá concretude e materialidade para uma política pública que é tão relegada a qualquer coisa que qualquer um faz, né? A gente sabe disso. Então, a iniciativa de regulamentar em lei qualquer tema relacionado à assistência social, ele merece ser destacado como algo bastante importante para a política pública. Todavia, a gente, refletindo sobre o conteúdo do referido projeto, nós viemos aqui, a partir da experiência, a partir de nossa militância, da nossa vida acadêmica, inclusive, ponderar alguns questionamentos e submeter à apreciação dos senhores e da sua casa, no sentido de qual vai ser o andamento que vai ser dado para este pleito. Primeiro, agradecer ao convite da vereadora Roberta Brito, que nos trouxe a matéria, por entender que a nossa contribuição seria importante. Então, a gente está aqui hoje motivada por este convite, o que é muito importante. Eu acho que mesmo matérias em regime de urgência, como esta que foi colocada, merecem ser discutidas com a comunidade, né? Todas as matérias que essa Casa de Leis delibera merecem, por respeito ao eleitor que elegeu cada vereador que está aqui, merecem ser discutidas com a sociedade em geral. Bom, primeiro, eu quero ponderar, já no caput da lei, do projeto de lei, que autoriza o município de Formosa a fazer doação aos cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade. É importante deixar claro que a política de assistência social, ela deve, pelo princípio constitucional e pela lei orgânica da assistência social, assegurar direitos. E doações não asseguram direitos. Doações de foro íntimo de cada um, se eu tenho, eu dou, se eu não tenho, eu não dou. Não é assim? Quando a gente tem um guarda-roupa usado, que a gente não vai mais usar, a gente bota ele para doar, a pessoa vai na casa da gente, recebe aquele guarda-roupa, e no outro dia, se a outra pessoa chegar e precisar de um guarda-roupa, a gente fala, olha, já foi doado, não é assim? Doação é incompatível com política pública, é incompatível com asseguramento de direitos. Então, para aqueles que estão dizendo ou que estão pensando que o nosso posicionamento e as nossas ponderações aqui dizem respeito a não assegurar direitos à população empobrecida do município, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que isso é um equívoco, porque assegurar direitos não é fazer doação. Então, se tem alguma coisa que não vai assegurar direitos à população pobre de Formosa, é regulamentar doações. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu não sei qual foi a base técnica ou teórica, até mesmo jurídica, utilizada para construir essa peça, né, esse projeto de lei, porque os termos e as nomenclaturas adotadas estão em absolutamente choque frontal com a política vigente e com a Constituição Federal, que é de 88. Não é nada novo, né? Conceitos como hipossuficiência, como comprovação da pobreza, atestado de pobreza, esses termos, senhores, estão carregados de um conceito que já está mais do que superado na política de assistência social e em todo o regulamento da política de assistência social. Eu gostaria de alertá-los, porque numa possível aprovação, esses conceitos serão absolutamente cobrados e discutidos. Do ponto de vista, então, hoje nós trabalhamos com quem é o público da assistência social? São as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e risco. O que é vulnerabilidade social e risco? É tudo aquilo que uma pessoa não consegue acessar, porque na maioria das vezes o Estado não consegue prover. Ou porque o modelo capitalista não permite. Ou vamos dizer o seguinte, uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade porque não tem acesso à renda, como é a maioria do público que procura assistência social. Por que ela não tem acesso à renda? Ah, porque não quer trabalhar. Será? Será que não quer trabalhar? A gente quer trabalhar. Todas as pessoas de toda a cidade inteira. A gente tem emprego para todo mundo? Com acesso à renda digno, com carteira assinada, que ainda a gente tem carteira assinada, né? Quer dizer, então, isso é vulnerabilidade de não acesso à renda, mas ela não é a única. Existem outras vulnerabilidades. Quer dizer, uma pessoa que mora num barraco, na encosta de um rio, ela está em situação de vulnerabilidade. E isso não quer dizer que ela pode até ter trabalho, ela pode até ter carteira assinada, ela pode ter até renda, mas ela está em situação de vulnerabilidade. Então, o conceito que a assistência social adota, desde da política nacional em 2004, é famílias em vulnerabilidade, e não pessoas pobres, hipossuficientes, ou qualquer coisa que tem cunho preconceituoso e traduz uma forma de pensar absolutamente conservadora da assistência social. Um outro aspecto que eu quero chamar, e o tempo é curto, que eu vou me ater, é que o projeto de lei mistura assistência social com saúde. E isso é um equívoco abismal, do ponto de vista teórico, do ponto de vista jurídico. Saúde é universal. Então, qualquer pessoa que precise de médico, de remédio, de fralda geriátrica, de leites especiais, de alimentação parenteral, porque faz uso de sonda, ela tem direito na política de saúde, não na assistência social. E está assegurado aqui nesse projeto de lei, né? No artigo, vocês vão achar aí, não está muito difícil. Isso está assegurado na política de saúde e regulamentado pela saúde. Aí eu pergunto aos senhores, que definem o orçamento do município todo. Vocês acham que se Porque a justificativa é essa, que a saúde não dá conta, joga na saúde, ela vai dar conta. A saúde que tem um orçamento superior à assistência social, ela vai ter condições, ela não tem condições de arcar com essa despesa. A assistência social vai ter? E aí, a gente vê um outro problema do projeto de lei, é que ele não apresenta fontes de onde vai sair esse recurso, impacto orçamentário, que é muito importante, porque nós vamos conceder benefícios, né? Rubricas orçamentárias, quanto isso vai custar, qual é o impacto disso, se vamos comprometer algum serviço por conta disso ou não. Né? Então, toda essa parte da política de saúde, ela precisa ser afastada definitivamente do projeto de lei, né? E precisa ser discutido com a política de saúde. A Secretaria de Saúde tem que vir aqui discutir isso. Né? Se tem demanda que não está dando conta, precisa discutir com a saúde, mas é ela que tem que resolver. Por fim, porque eu acho que meu tempo já deve estar acabando.
Tem 2 minutos.
Tá, é exatamente o que eu preciso. Artigo 18 e 19 está trazendo um outro tema para o meio da discussão do benefício eventual, porque é esse o nome da matéria que está aqui nesse projeto de lei, benefícios eventuais pela Lei Orgânica da Assistência Social, está misturando aqui a concessão de subvenção, ou seja, o repasse de recursos por meios e convênios para organizações da sociedade civil por meio desse projeto de lei, autorizando o Poder Executivo a repassar esses recursos. Ele já faz isso e tem uma regra para isso. Me parece que, ao disciplinar, de repente essas regras não sejam mais utilizadas. E sobre isso, alerto os senhores, existe legislação federal que disciplina o repasse de recursos para qualquer organização da sociedade civil, gente. Chama Marco Regulatório do Terceiro Setor, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a lei é 13.019, já está em vigor e é uma lei rigorosíssima para o repasse de recursos, tanto para quem recebe, quanto para o prefeito que repassa. Tá? Bom, eu teria muitas observações ainda a fazer. Agora, diante desses elementos, eu gostaria encarecidamente de pedir a esta Casa de Leis a retirada imediata deste projeto da pauta e que ele seja remetido novamente ao Executivo para que proceda às devidas adequações à luz da legislação vigente, porque, eu repito, é de fundamental importância um projeto de lei que regulamente a concessão de benefícios eventuais no município, desde que critérios técnicos estejam claros, desde que a Lei Orgânica da Assistência Social e a Constituição Federal sejam respeitadas e desde que, sobretudo, o direito dos usuários a acessarem esses benefícios seja garantido. E isso não está garantido no formato como está colocado aqui, e eu estou aberta a qualquer esclarecimento que os senhores e a senhora tenham interesse em fazer. Obrigada.
Obrigado, doutora Ana Paula. Agora vamos passar a palavra para a senhora Leidina. Acho que agora eu falei certo, né? Desculpa aí por pronunciar seu nome errado. Superintendente do Desenvolvimento Social. Você tem 10 minutos também.
Boa noite a todos. Eu cumprimento essa casa, essa bancada, na pessoa do presidente Luciano Martins, e a todos os presentes. E eu quero fazer uma pequena explanação, bem rápida, porque o tempo também não permite que a gente alongue, sobre o projeto. Esse projeto ele foi elaborado em consonância com a Lei 8.742, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que garante o direito a todo cidadão a receber, a ser assistido em suas vulnerabilidades sociais. Todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ele tem o direito de ser assistido em suas necessidades. E, às vezes, colocar numa discussão, como foi proposto aqui, nós deveríamos levar para o lado da necessidade imediata. Nós não podemos discutir demais enquanto tantos cidadãos passam fome e não têm de onde tirar. E esta lei, esse projeto, é para estar, de fato, atendendo quem está com a necessidade emergencial. Não dá para deixar para amanhã aquele que está com a fome batendo a sua porta. Nós não podemos deixar para amanhã. E é o nosso papel como pessoas humanas, olhando pela questão humana, nós precisamos. Essa foi a nossa preocupação, que fez com que a assistência social elaborasse esse projeto. Como eu disse a vocês, a Lei 8.742, ele garante a todo cidadão este direito. E nós não podemos, vereadores, deixar com que as pessoas, como foi citado aqui, que mora à beira de um rio, e se ela for vítima de uma enchente, ela precisa ser socorrida. Não dá para discutir isso para amanhã, não. E é por isso que existem os benefícios eventuais, vereadores. É para isso, é para socorrer na emergência. E é muito triste para nós que estamos lá na assistência social dizer não para um cidadão, para um irmão, para uma pessoa de bem, para qualquer pessoa que chega lá, dizer não a eles dentro das suas necessidades emergenciais. E todos esses benefícios já foram feitos, foram realizados em outras gestões, só que não era regulamentado. Por isso que o nosso prefeito, ele trouxe esse projeto para que ele fosse votado, para que nós pudéssemos fazer ações onde a gente coleta alimentos não perecíveis para doar para aquele que necessita. Como que nós vamos criar ações ou desenvolver ações dentro do nosso município recolhendo alimentos não perecíveis para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, que estão sofrendo? Como que nós vamos levar esses benefícios para as pessoas se não estiver regulamentado por essa casa? Como que nós vamos levar qualquer tipo de necessidade? E eu gostaria de deixar também bem claro aqui para vocês em relação a esse projeto, que regulamentar este projeto é de extrema necessidade e é de responsabilidade dessa bancada hoje. Porque senão nós vamos estar dizendo não às pessoas que estão em estado de pobreza, e nós não podemos fechar os nossos olhos diante disso, não. Em qualquer lugar que você vá, que nós formos, que seja no estado de Goiás, em qualquer lugar, dentro do nosso município, nós encontramos pessoas em estado de pobreza. Agora, a preocupação do nosso prefeito é de suma importância. E é claro que este projeto, nós vamos sair por aí distribuindo as coisas que são de necessidade imediata. É claro que nós temos um projeto, e todo esse projeto, ele vai estar obedecendo os seus critérios. Nós temos sim as secretarias afins, que vão estar à frente de toda a distribuição. Por exemplo, como foi citado, a questão da saúde, é claro que todas as doações que serão encaminhadas para a Secretaria de Saúde. Então, as áreas afins vão estar junto conosco, nós vamos trabalhar de mãos dadas, porque nós estamos trabalhando para os nossos municípios, nós estamos trabalhando pelos nossos cidadãos, pelos nossos irmãos que estão precisando, e nós não podemos trabalhar diferente. Nós não podemos dizer não, eu reafirmo a vocês, a tantas pessoas que necessitam. É claro, existem critérios. Existem critérios que serão observados. O nosso prefeito aqui fala muito bem. Ele vai estar criando uma comissão que vai estar, ele vai estar atestando se realmente a pessoa se encontra em situação de vulnerabilidade social, ou seja, se ela precisa. Se for detectado que a família precisa, embora hoje, antes, todas as ações que são realizadas por todos os programas, o CRAS faz toda essa detectação, eles vão às famílias, eles fazem as visitas e veem quais realmente precisam. Inclusive, eu gostaria de deixar a vocês, os benefícios eventuais são feitos há longos anos, só porque não está ainda regulamentado. Nós temos aí pessoas que nos procuram porque perdeu um ente querido e não tem como enterrar. E essa casa precisa regulamentar essa lei para que nós possamos fazer de uma forma mais tranquila. Atender todos que nos procuram com toda a propriedade, com todo o amor, com todo carinho, que faz parte, é o sentimento que move a assistência social. Então, eu gostaria, senhores vereadores, a vereadora, que apreciasse com todo carinho. São as pessoas que necessitam, que estão em questão. E todo projeto está em consonância, eu afirmo a vocês, com a Lei 8.742, que garante. E o município, ele não vai utilizar de recurso federal. Está bem esclarecido aqui. O município tem autonomia para usar o recurso do Tesouro para poder estar executando essas ações. E vai ser através do recurso dos recursos do Tesouro, que essas ações serão implementadas. Então, não tem como falar que não sabe de onde vai tirar o recurso. Porque aqui está bem claro, quem leu bem este projeto, está bem claro que todas as despesas com esses benefícios eventuais, eles são retirados do recurso do Tesouro, ou seja, do recurso municipal. A assistência social já tem sim, como foi bem falado aqui. O Poder Executivo já faz esse trabalho, já realiza essas ações, mas nós precisamos regulamentar, para que futuramente a gente não seja cobrada. Eu até citei um dia, só para descontrair um pouquinho, eu citei um dia lá dentro da secretaria que quantas vezes eu vi pessoas que eu moro ali perto saindo com cestas básicas, cobertores. E isso eles faziam, mas não era regulamentado, não poderia fazer e não pode fazer mesmo. Não pode ser feito com os recursos federais, mas com os recursos municipais regulamentados pode ser feito. Então, eu gostaria de pedir a vocês, vereadores e vereadora, aprecie com carinho, com amor esse projeto, porque esse projeto não é para beneficiar o Poder Executivo, não é para beneficiar o Poder Legislativo, é para beneficiar o cidadão.
Um minuto para concluir.
Tá bom. Então, para concluir, pensem, eu reforço e volto a pedir a vocês, pense com carinho. Nós que estamos à frente do trabalho social, é muito triste quando chega alguém, eu estou precisando disso, daquilo, e a gente falar não. A gente não ter para onde encaminhar essa pessoa. A gente deixar a pessoa sair pior do que entrou. É a partir do momento que nós tivermos essa lei regulamentada, nós vamos poder fazer com mais segurança os benefícios eventuais. Com todos os critérios que são exigidos pela lei. Vocês podem ter certeza. O nosso prefeito, ele conhece muito bem das leis. A nossa secretária de assistência social também conhece muito bem as leis e nós não vamos realizar nada que não esteja dentro da lei exigido pelo governo federal, pelo MDSA e pelo LOAS. Muito obrigada.
Obrigado. Vereadora Roberta.
Queria fazer só uma pergunta para a senhora Leidina.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que é de bom termo a gente discute, fazer. Não tem pergunta para nenhuma das duas. Vamos para a sessão. né? Viu, vereador, assim, com todo respeito.
Então, na sessão, a gente discute.
Não, eu acho que a gente escutou tudo que tinha para escutar e agora vamos deixar que os vereadores tomem juízo e cada um que tenha seu juízo feito e a gente discuta entre a gente, porque senão nós não vamos começar a sessão nunca.
Isso é verdade.
Porque aqui todo mundo vai perguntar as mesmas coisas. Então, assim, com todo respeito, a gente começa a sessão e a gente faz a discussão entre a gente, que eu acho que cada um pode e ajudar o colega a se manifestar no que precisar, porque eu, para mim, as duas foram muito claras, eu estou com a minha opinião formadíssima, da minha parte.
Senhor presidente.
O vereador Genedi.
Eu gostaria de pedir a permissão, a gente não está em sessão, mas pedir a permissão para os colegas, e peço 3 minutos para a parte jurídica dar a explicação aqui, doutor Tadeu. 3 minutos.
Senhor presidente, eu não vejo necessidade disso.
Senhor presidente. Senhor presidente, às vezes o vereador Wenner está esclarecido, mas às vezes a vereadora não está. E nós estamos aqui para ser esclarecido, entendeu?
Mas eu concordo com o Wenner, vamos para a sessão, senão vai virar uma sabatina aqui na frente.
Eu acho que vai virar uma sabatina, uma briga aqui que não termina nunca. Vamos votar. Tem 17 pessoas eleitas na sociedade aqui que sabe que pode
vir aqui votar. Vamos para a sessão, senão vai virar uma sabatina.
Exatamente.
Vamos para a sessão, que devido tem. Muitos projetos, né? São 4 projetos para ser votado. E avisar aí os senhores e as senhoras que não pode manifestar enquanto os vereadores estiverem discutindo o projeto. Daqui 5 minutos nós damos início na sessão a pedido da vereadora Roberta que.
Dois minutos, senhor presidente. O pessoal aqui está cansado. E vai ser longa a nossa discussão.
sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declara aberta a presente sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 007/17 das sessões extraordinárias do dia 19/4/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 21h24 do dia 19/04/2017, no plenário Artur Magalhães Filho. Antes da abertura das sessões, o presidente concedeu espaço na tribuna livre ao senhor Vinícius Henrique Pires Alves, Departamento Contábil da Prefeitura Municipal de Formosa, o qual explanou sobre o Programa de Modernização da Administração Tributária, PEMAT. Em seguida, manifestaram-se vereador Netinho Lacerda, Wene Patrick, Mundim, Jurandir de Oliveira, professor Rafael Genedi Ribas. Logo após, com a comprovação do coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins de Araújo, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Bikes, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Mundinho, Genedi Riba, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael N. Patrick. Expediente. As atas das sessões anteriores do dia 7/3/2017 e 4/4/2017 foram lidas e aprovadas sem ressalva. Ordem do dia. Projeto em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Projeto de lei 014/17, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES, junto a uma instituição financeira oficial a oferecer garantias e dar outras providências. Essa matéria foi rejeitada em primeira fase por 9 votos contrários. Vereador Carlinho da Vila, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Trovão, Macarrão, Miro Bikes, professor Rafael, Roberta Brito e Wene Patrick. E 7 favoráveis. Bruno Araújo, Ceguinho, Genê de Riba, Jurandir de Oliveira, Mundim, Nema e Netinho Lacerda. Logo após o projeto foi retirado em segunda fase de discussão e votação pelo líder do governo, vereador Genê de Ribas. Áudio e vídeo nas sessões disponíveis nas atas eletrônicas número 007/17, CD e DVD em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado o trabalho às 22h21. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que depois de lida e se aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Ordem do dia.
Projetos oriundo do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei número 024/17. Autoriza o município de Formosa a fazer as doações que especifica para cidadãos e ou famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Estabelece critérios de doação, cria comissão de carência e dá outras providências.
Em discussão,
senhor presidente.
Vereador Wene.
Queria aqui, antes, cumprimentar os convidados em nome do amigo Cleiton Agrovida, parceirão firme, tem o site Fiscaliza Formosa, e em nome da Isabel, do programa Amparo, que todos vocês prestam um bom trabalho, mas a Isabel também presta, e como a gente precisa muito na hora da dor, ela tem atendido todo mundo aqui, não está vendo quem é de oposição, quem é de situação, e está encantando a gente, pelo lado dela. Fica aqui, senhor presidente, falar de utilidade pública, começando a minha fala, o jovem Maico Castro de Paula, tem 17 anos, ele é filho da senhora Patrícia, e ele foi para a cidade de Seringueiras, Roraima, e está lá perdido. A gente ligou lá para a polícia, está tentando ver como é que vai fazer com ele, mas está lá perdido. Estou aqui pensando como é que a gente faz com ele, para ajudar a mãe. Queria, senhor presidente, me reportar aqui a amiga, se eu posso chamar assim, Ana Paula. Já participei com ela de algumas audiências sobre feminicídio aqui nessa casa. O projeto de machismo na escola, do qual eu sou autor, que a Gina veio, ela também estava presente. E conte comigo sempre no que você precisar. Hoje nós vamos divergir um pouco, mas eu espero que nós possamos convergir no dia que tiver uma luta aqui para pagar o salário dos assistentes sociais, o que eles merecem receber, que está todo mundo recebendo abaixo da base. E olha que nós conseguimos resolver dos professores, da garagem. Eu sou pequenininho, mas o Pai Nosso é grande, a gente pega a luta e dá conta de vencer a luta. Essa luta aqui, vocês podem contar comigo, me chama na hora que vocês quiserem, que eu estou com vocês. Hoje, infelizmente, eu vou divergir um pouquinho de vocês. Não é muito, não, mas só um pouco. Senhor presidente, eu queria aqui dizer que nessa casa, desde o dia 2 de fevereiro, eu lembro bem o fato que me fez tomar essa decisão. Eu sou oposição aqui nessa casa, não pretendo essa situação. Acho que está no meu DNA, né, ser chato, ser tri dessa forma, não concordar com as coisas, até com coisas que às vezes eu tinha que concordar, acabo não concordando. É de mim, eu estou me sentindo muito bem na oposição e dela não vou sair, até porque o povo de Formosa está precisando mesmo de um vereador de oposição. Lutei nessa casa aqui contra o corte das árvores, lutei a favor do requerimento, a favor do piso dos professores, a favor da database, a favor dos ambulantes, a favor dos trabalhadores da garagem e outras lutas que a gente fez um bom combate com o prefeito, né? Assim, tratando ele com o respeito que ele merece, mas combatendo sempre no sentido público. Como pessoa, é meu amigo, né? É uma pessoa, um cara inteligente, tudo. Eu acho que ele tem que consertar muito do governo dele ainda, né? E por isso eu tomei essa decisão de ser oposição. Dentro disso aí, eu vi aqui, analisei muito o projeto, acredito que tem um projeto análogo a esse que veio aqui essa casa ontem, que foi dos CMAIS, né, que é para mim a mesma coisinha. Né? É um projeto que precisa de muita melhoria ainda. É bom, mas precisa de muita melhoria. Mas sem ele, infelizmente, a gente vai ficar um pouco engessado, principalmente o pessoal dessa casa aqui. Né? Porque eu tenho certeza, temo, que se a gente reprovar esse projeto aqui, o maior prejudicado vai ser os membros dessa casa. Não vai ser o povo? Vai ser o povo. Mas nós representamos o povo aqui, e tudo isso aí vai vir em cima da gente, vocês podem ter certeza disso. Nesse sentido aqui, eu concordo com a defesa, que diz que doação não é política pública. Eu quero saber qual vereador que nunca doou uma cesta básica, levanta a mão. Quem de nós aqui que viu uma pessoa passar fome na porta da casa da gente e não socorreu? Estou falando isso, presidente, é para mostrar o tanto que é difícil a nossa situação, porque a nossa vontade é falar assim, não, vamos voltar ao projeto, vamos fazer uma audiência pública, etc, etc, etc. Mas, assim, eu estou falando, assim, eu nunca tive, nunca passei, nunca precisei de benefício social, mas também tive uma vida humilde, mas vi muitos dos meus amigos pegar benefício social, não ter janta, não ter almoço, da mãe morrer, que não tinha pai, e uma criança de 12, 13 anos cuidar da casa, né? E sempre foram encaminhados para os projetos sociais, essas pessoas. Acredito, fico feliz desse projeto, principalmente no sentido de que ele está nos ajudando a transformar o assistencialismo em uma coisa que tem um marco legal. Porque hoje nós estamos vivendo do assistencialismo puro, não pode ser diferente. Uma pessoa morreu ali e tal, vou ligar para Isabel. Né? Isabel se vira, dá um jeito, fala, Wender, tem coisa aqui que não tem jeito, porque o corpo está por decência. Aí nós vamos lá, faz uma vaquinha com os vizinhos, paga, tudo, vai cuidando. Nós, todos os 17, que são pessoas muito solidárias. Por isso nós estamos aqui. Todo mundo aqui é solidário. Ninguém vota num vereador que não é solidário. Ninguém põe ele aqui nessa casa, não. Nem Deus deixa pisar. Nós temos vários defeitos, todo mundo tem defeitos. Mas solidariedade é uma qualidade inerente aqui dos 17 vereadores. A questão dos conceitos, dos termos, eu acho também que alguns termos deveriam ser mudados, mas isso a gente vai mudando, né? Com o tempo, a gente não pode deixar de usar o perfume só porque a latinha dele é mais bonita, é mais feia, né? O importante é a essência do que está lá dentro. E a outra coisa que a Ana Paula falou do impacto financeiro, isso aí já é um problema nosso, que a gente entende muito bem do que é o impacto financeiro, do que é o orçamento. Eu fiquei esperando com muito respeito, atentamente, a fala da Ana Paula, porque ela é uma pessoa que eu confio, que é uma pessoa que a gente já teve embates assim, de ter que botar o juiz assim, numa situação difícil, porque a gente sentia que não ia ter uma condenação para uma pessoa que matou a mulher na frente do filho, que a criança ficou pisando com os pezinhos sujos de sangue na casa toda. Sabe? E a gente viu o juiz assim, vamos ver, porque também são os dois coitados. Não é coitado, não. Coitado é a mulher e a criança. O cara tem que morrer na cadeia. Né? E a gente via isso, esse sentido nosso, essa sanha nossa de justiça, né, Ana Paula? E muitas vezes deu certo. Então, assim, nesse sentido aqui, eu acredito que é mais ou menos por aí. Quanto à questão da doação, né? Eu e Roberto, nós doamos cadeira de roda. Eu já doei 8, se eu tivesse mais dinheiro, eu doaria 10, 15, 50, ela doou mais do que eu. Né? Já doou mais de 8. E assim, e é uma pessoa solidária, está correndo atrás também para poder fazer as doações. Aqui, eu não sei se algum chegou ao ponto de doar cadeira de roda, mas também fazem doações grandes. Para finalizar aqui, eu queria voltar aqui na questão do Maicon. Ele é filho de uma senhora chamada Patrícia, hoje ela chegou aqui desesperada, aqui nessa casa de leis. Me procurou, contou a história, eu liguei para o delegado chama Dr. Mário Henrique, o nome da cidade é Seringueiras. Seringueiras, onde aconteceu o fato, é uma cidade que é uma cidade satélite de outra cidade chamada São Miguel do Guapé, que para você chegar lá em Boa Vista, você vai andar 494 quilômetros para poder de barco para chegar na cidade de São Miguel, e depois você vai andar mais 3 horas para chegar em Seringueiras. E ela chegou aqui, o delegado não estava nem aí. Né? Eu liguei, falei que era da Câmara de Vereadores, ele disse que vai tomar as providências. Nós demos até o dia de segunda-feira para ele tomar as providências. Porque se segunda-feira a providência não tiver sido tomada, eu vou entrar num avião junto com ela, eu vou arrumar o dinheiro da onde tiver que arrumar. E nós vamos para lá, para Roraima, para poder buscar. Mas eu tenho certeza que se esse projeto tivesse aprovado aqui, pelo menos brigar com fazer um vídeo esculachando o prefeito porque ele não me deu a passagem, eu ia fazer. Não sei se ele dá, não. Acredito que ele dava a passagem. Mas um vídeo a gente ia fazer aqui. Então, senhores vereadores, assim, eu separo muito meu papel de oposição com as questões que a cidade precisa. Né? Eu vou concordar aqui com todos os vereadores aqui que acham que o projeto é hipossuficiente. Ele deveria ser melhor colocado, melhor incrementado. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, ficar sem ele. Nesse sentido, eu peço aos senhores que aprovemos ele pelo bem das pessoas carentes de Formosa. São as minhas palavras.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui cumprimentar a todos os funcionários da promoção social, quero aqui cumprimentar também, em especial, a Solange, da Mãe Social, que eu vou fazer uma referência, seus senhores vereadores. Aqui, o ano em que o prefeito Itamar foi prefeito dessa cidade, através da primeira-dama e a Solange, votamos projeto aqui que beneficiou a promoção social. Diferente de partido, de se eu era situação ou oposição, eu fiz esse trabalho com direito, que a promoção social, acho que tudo que viesse aqui, vereador não tinha que buscar conselho estadual de assistência social para poder barrar um projeto dessa natureza, não. O conselho tinha que nos ajudar, a incrementar matérias para o desenvolvimento dessa secretaria. Eu acho que tinha que ser dessa forma. Nós, com tantas corrupção aí, que diz que está na lei, a corrupção diz que pode, agora um projeto dessa natureza não pode passar aqui nessa casa. Agora, é lamentável ou que seja um vereador, uma vereadora, é correr atrás do conselho para poder barrar.
Uma parte, vereador.
Na hora que eu fazer a complementação das minhas palavras, sim, eu vou dar uma parte, vereadora. Mas é lamentável que vários projetos aqui nessa casa, que nós discutimos, debatemos aqui nessa casa, nós nunca chegamos num conteúdo dessa natureza, porque é da promoção social. Gente, nós temos que muito respeitar, não só da agora, do trabalho, mas das outras gestões que fizeram o amparo funcionar em Formosa, quando aquela pessoa antes querido era sepultada com dignidade, gente. Eu tenho certeza que vários vereadores aqui pediu socorro para aquelas famílias que teve seu ente querido sem a mínima condição de um caixão para ser enterrado. Os vereadores que estão aqui hoje nessa casa, falta o vereador Domingos Filho, que é um dos que mais trabalha aqui nessa casa, referente à assistência social para a cidade de Formosa. É um vereador combativo que trabalha, hoje fez falta aqui nesse plenário, num projeto dessa natureza. Agora, nós realmente temos que olhar qualquer um outro projeto que vem com inconstitucionalidade gritante. Mas eu tenho certeza que esse aqui não tem. Eu tenho certeza que não tem. As pessoas... Eu falo de brincadeira, quantos projetos dessa natureza que viesse aqui, eu queria até ser punido por causa dele. Que as redes sociais batessem as pessoas, pode bater. Porque isso aqui é um trabalho de excelência, é um trabalho de dignidade para a nossa população menos carente dessa cidade de Formosa, rapaz. Vocês podem olhar aqui, ó, dos vereadores que estão presentes aqui nessa casa. Qual vereador que não foi no setor mais carente da nossa cidade que não teve voto aqui? Eu quero que escolha um dos vereadores, dos 17, o desafio, que não teve voto dessas pessoas que precisam de assistência, gente. Então, nós, vereadores, tem vários projetos polêmicos. Ah, qual é a solução para que o projeto fosse funcionar melhor, senhores vereadores? Cada um dá sua opinião. O parlamento é para ser debatido e discutido. Então, é isso que nós temos que ter a consciência. A consciência que um projeto desse aqui, mesmo da forma que o vereador Wenner expressou, mas ele veio em boas horas. Você já pensou que as pessoas hoje não poder se beneficiar desses materiais? Quem é que está levando prejuízo? A população mais carente. Mas tudo que é nesse país hoje acontece, quem tem que pagar o pato é os menos favorecidos, é os que dá renda mais pequenininha. A da renda grandona lá não tem. Caça um impacto depois com os que têm as rendas enormes para ver se tem o prejuízo. Mas o coitado das pessoas que beneficiam de um programa desse, hoje está dessa forma. Uma parte, vereadora.
Senhor presidente, bem colocadas as palavras do vereador Mundinho, né, um vereador experiente na nossa Casa de Leis, só quero fazer uma ressalva. A vereadora que representa esse parlamento e a única mulher representante nesse parlamento não foi atrás do Conselho da Assistência Social, não. Isso eles foram enviados, inclusive enviou no e-mail da Câmara. Não foi Roberta Brito que foi atrás, não. E a única ressalva que eu tenho no parecer desse projeto, sou a favor, claro, que já é um projeto. Inclusive, tudo isso já é respaldado por lei federal. Né, já é tudo isso que o vereador Mundinho bem colocou, o amparo, cesta básica, tudo isso já é respaldado por lei federal. E o executivo, ele teve um carinho de olhar com um olhar mais carinhoso para ter mais agilidade na demanda da população carente. Né? Quero parabenizar o executivo por essa postura. Né? E só esclarecendo, a minha única preocupação no projeto é que é em quesito à saúde. Né? Com quais critérios que esse quesito da saúde vai ser usado dentro da promoção social. Porque quando se coloca a saúde nesse projeto, é como se a nossa saúde não prestasse. Então, a promoção social teve que atender essa demanda, como eu vi aqui no projeto, né, que vai dar suporte na assistência aérea. No papel é muito lindo, mas alguns dias atrás eu fui no hospital municipal, tinha 3 pacientes entubados no box, onde não tinha respirador. Os funcionários estavam abusando o paciente com a mão. tinha que ficar durante 48 horas ambuzando o paciente com a mão, porque não tinha um respirador. Então, quando falam da assistência em UTI, em transporte aéreo, que é imensamente mais caro do que você fazer a manutenção do respirador, comprar um respirador novo, do que esse tipo de serviço que está explícito aqui no projeto. A minha única preocupação é essa, mas que bom que a promoção social está se preocupando, vai resguardar a saúde, né, que não está cobrindo essa parte. A verba do governo federal é insuficiente, a verba do governo estadual é insuficiente. Então, que bom que o prefeito vai tirar do tesouro para investir mais na saúde, investir mais na promoção social. Eu acho isso muito louvável, só me preocupo com essa parte da saúde. Em momento algum, eu fui atrás de conselho, mesmo porque não é minha área é saúde, é a qual eu estou preocupada dentro desse contexto, desse projeto. Né? É só essa parte que eu estou mais preocupada com a área da saúde. Então, assim, em momento algum eu fui atrás de conselho, né? De conselho da assistência social, até foi colocado de uma forma leviana a meu respeito. Mas a minha única preocupação é essa. Mas que bom, eu fico feliz que o governo do estado, que o governo do município, o nosso prefeito Ernesto Roller, está tendo um olhar mais carinhoso, juntamente com a primeira-dama, está tendo um olhar mais carinhoso e vai vir aí investindo pesado na saúde para que eu não chegue mais no box de emergência e veja pacientes entubados sendo abusados pela mão dos funcionários durante 48 horas ininterruptas. É subhumano. Eu sou enfermeira, sou da saúde, e eu sei o quanto isso é difícil. Eu não consigo abusar o paciente por uma hora, imagine por 48 horas. Então, que bom, né? Isso eu passei para o prefeito, então que bom que ele teve um olhar carinhoso, juntamente com a nossa primeira-dama, que tão bem representa a promoção social, e que vai dar essa retaguarda aí bacana para a saúde, né? Bacana para a saúde, e um reforço a mais para a promoção social, como o Mundinho bem colocou, que a mãe que chega lá com o filho no amparo, né, com o filho que está lá morto, no chão, que precisa de um caixão, ela vai ter essa certeza que esse direito vai ser garantido, porque não vai ter só a verba do federal, vai ter a verba do nosso tesouro, do nosso município. Quero parabenizar, e a minha única ressalva foi essa, a preocupação na saúde. Mas que bom, fico muito feliz e parabenizo aí o governo, né, que parabenizo o nosso prefeito Ernesto Roller, que agora aí vai ter uma assida cobrando diretamente aí dele para que isso não ocorra no municipal, porque tá vindo aí com uma munição a mais. Né? Que bom, que bacana.
Uma parte, vereador Mundinho.
Sim, só dar um complementar, eu passo, porque a parte foi muito grande. Não, eu quero, quando eu dizer a palavra que eu falei para a nobre colega vereadora Roberta, é que quem expressou a palavra que a senhora procurou para algum auxílio foi a Ana Paula, que se expressou nesse momento e está gravado. Ela expressou a palavra que a vereadora Roberta nos procurou. Ela falou
Sim,
dessa
ela,
forma.
Ela me procurou, ela me ligou, falou que estava preocupada com o projeto. Eu falei, então a gente oferece a tribuna.
Tá, mas na fala dela. Aí eu não posso mudar a fala
concordo.
Dela. Porque a minha... Aí, na fala dela, ela falou, por isso que eu se expressei. E quando ela falou que se cabe de dotação orçamentária, não cabe? Mas alguns vereadores esquecem que dia 3, quando tudo estava na paz... Nós votamos que qualquer recurso o prefeito poderia deslocar para qualquer área. Alguns vereadores estão lembrados daquela votação, ou tem que lembrar da lei, mas o artigo, eu lembro até hoje, artigo 8º. Os senhores vereadores estão lembrados que foi votado? Então, aí eu quero dizer isso a vocês, o prefeito não fez com mal intenção, não. A dotação orçamentária, ele sabe de onde vai tirar, que pode ser deslocada. Isso nós falamos, eu falei para os senhores vereadores. Eu, por exemplo, eu posso ter, às vezes, não contente com a vez no início da administração, mas alguém está falando, por que com o discurso do vereador? Eu nunca deixei de votar com essa administração, não. Nunca das outras administrações quis votar de forma que atropelasse o andamento do trabalho da administração, não, gente. Nós, 17 vereadores, nós temos que preocupar com nossa cidade. Os efeitos nossos de eleições é mais na frente. Vamos trabalhar, vamos conquistar o mérito da população para nós chegar onde nós chegamos novamente. Ó, a vereadora Roberta, por exemplo, ela foi uma das pessoas que foi beneficiada com as pessoas menos carentes, porque ela trabalhou. O vereador Mundinho da mesma forma, Domingos Filho da mesma forma, teve outros que foram de outra forma, gente. Mas o que eu peço a vocês, um projeto dessa natureza, nós tínhamos que fazer a discussão é para ganhar o mérito de quem está no plenário. Nós tínhamos que discutir para ver quem... Mas eu passar a palavra para o nosso colega vereador, Wendy Patrick.
Só para dizer que eu entendo assim que prioridade é tudo. Ah. Né? O respirador é prioridade, mas como é que uma mãe vai respirar sem saber onde o filho está? Né? E de repente uma passagem lá para Roraima resolve o problema. Né? Então acaba que tudo é prioridade. E nós 17, a gente tem que unir força para cuidar das 17 prioridades. Os de oposição e os de situação.
Um dos exemplos, senhor vereador, senhor vereador e presidente dessa casa,
deixa eu pegar a palavra aqui.
Que eu muito me salientei e fiquei assim gratificado, é quando se diz que um translado até 800 quilômetros, gente, aí vocês reparam qual é a família de baixa renda hoje, que tem condições hoje, baixa renda, tem condições de tirar seu ente querido, vamos, não, nem em Goiânia, porque Goiânia dá 270, 540 a mais de Goiânia. Vocês analisam quanto não custa um preço desse. A promoção social, e aqui eu quero parabenizar a Poliana pelo belo trabalho que está fazendo. O trabalho, gente, não é da noite para o dia, não. Eles têm 48 meses para governar a cidade de Formosa, nós só estamos no quarto. Eu, ó, passei aqui pelo mandato do prefeito Pedro Ivo, do prefeito de Itamar, eu nunca vi uma turbulência dessa, fora de brincadeira. Às vezes eu fiquei contrariado, mas nunca deixei de votar e correr atrás para que a administração atual se acerte. É dessa forma que nós vamos contribuir para a nossa população.
Vereador, uma parte... Só para complementar, vereador, rápido, que depois eu vou pegar a palavra. Os três respiradores do hospital dando a resposta para a população. Um estava em Planaltina com um faqueado e outro respirador estava indo para o aeroporto para pegar uma UTI móvel. Obrigado, senhor vereador.
Não, estava em manutenção, não estava estragado. Isso conforme os próprios funcionários do HMS.
Vereadora, a palavra está com o vereador Modinho.
Desculpa, vereador.
É, a emoção aí, nessa hora, não tem problema, isso faz parte do parlamento, faz parte da discussão. A discussão tem que se salutar. Quero aqui, senhor nosso presidente e nobres colegas vereador, projeto dessa natureza, nós temos que os 17 abraçar e votar. Se tiver que contribuir, que às vezes nós não podemos fazer emenda nesse projeto, mas que aprimora, que a primeira dama, através do, junto com o prefeito, que manda, faça algumas demandas e venha construir mais ainda esse projeto. E para mim encerrar minhas palavras, agradecer mesmo é todos os funcionários que trabalham. Porque isso lá trabalha, às vezes, todo mundo sabe que todo mundo tem que ganhar o ordenado no final do mês. Mas pelo capricho, é pela seriedade, pela vontade de ajudar o próximo, que lá é o lugar onde o povo vê a miséria de qualquer município. Lá não é beleza, não. Lá é as coisas mais carentes do município, está na mão desses guerreiros, das guerreiras, que faz parte da promoção social. Então, quero minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, cumprimento novamente a todos, também nosso público seleto que encontra nesta casa, neste dia. O projeto em discussão realmente é um projeto que vem, a nosso ver, favorecer os menos necessitados. E a gente conta aqui hoje com a presença maciça de vários servidores da promoção social que estão ali a desempenhar este bom papel que é assistir nossa população carente, através aí do desempenho das suas funções no CRAS e toda a promoção social. Queria aqui cumprimentar a nossa primeira dama, Poliana, pelo trabalho que vem desempenhando nesses poucos dias de início deste ano, deste mandato, à frente da promoção social. Lógico que o trabalho ele tem que ser evolutivo, crescente, e soluções que já se cobra, com certeza elas virão ao longo dos dias, do tempo, né? e nós temos aí todo um restante de gestão para realmente se mostrar esses resultados. Se o resultado não aparecer, daqui mais alguns dias virá a eleição e o povo com certeza saberá assim distinguir. Mas a gente tem confiança plena nas pessoas que estão à frente, né, hoje da gestão pública em nosso município. Temos até que destacar que pessoas que estavam até na gestão anterior, por sua competência, né, por sua prestação de serviço, ter continuado também nessa gestão, né, isso prova que o bom trabalho, o bom desempenho tem que ser realmente valorizado. Este projeto, que ora se aprecia, é um projeto que visa dar mais condições para o desenvolvimento do trabalho. O Brasil passou por diversos anos por dificuldades econômico-financeiras, né? E a distribuição de renda, ela era muito almejada. Nosso ex-presidente Fernando Henrique começou a firmar as bases da economia, né? As bases financeiras, e a partir dele pudemos ver alguns programas sociais que começou-se a fazer realmente uma distribuição de renda em nosso país, pensando macro. E assim surgiu vários programas. Surgiu aí, a gente vê falar em renda cidadã, Bolsa Família, Bolsa Escola, FIES, cheque reforma, cheque moradia e tantas outras formas de distribuição, de redistribuição de renda, que é o quê? É devolver à sociedade, em especial os menos favorecidos, aquilo que o Brasil tem realmente de renda. E nós vivemos aqui no nosso município, em especial, situações de calamidade. Nós, como vereadores, sofremos na pele. Nós que somos aqui um para-choque da população, somos a todo tempo abordados em todas essas circunstâncias em que o projeto alude, de podermos estar ou sendo demandados para estarmos dando essa assistência à nossa população e a quem nós recorremos, em especial à promoção social. Por isso, nós enxergamos que esse projeto, ele pode até ser inconstitucional, se o Ministério Público assim o direcionar, a Justiça assim o direcionar, mas nós temos que aprovar ele aqui hoje, porque ele dará condições para que a gente possa bem melhor desempenhar o nosso papel, que somos diariamente cobrados, diariamente interpelados no que aqui se refere. Logicamente, podemos ter preocupação. Está invadindo a área da saúde? Não. É um complemento a mais. Pois não, vereador?
Eu vou cobrar a aprovação do projeto dos alunos, dos professores também, viu?
Sim, se ele se tornar constitucional, claro. E já demos aqui a nossa palavra, somos favoráveis ao projeto, vereador. Temos que construir juntamente com o executivo o encaminhamento desse projeto, como foi encaminhado na gestão passada pelo ex-prefeito Itamar. Mas seremos, sim, com certeza favoráveis. Então, nós temos aqui a convicção, o projeto é bom. O projeto visa beneficiar aqueles que têm menos condições, que realmente vivem em estado de vulnerabilidade, e pessoas em estado de vulnerabilidade não conseguem nem pensar, muitas vezes. Depende, às vezes, de uma injeção de ânimo para que realmente ele possa desempenhar, procurar um emprego e ir atrás da sua real sobrevivência. Assim, a gente se coloca favorável a esse projeto, por entender que nós estaremos favorecendo a quem mais precisa e por entender que quem está à frente realmente do desempenho dessas funções tem que ter a legalidade para realmente promover o social e não se fazer como é feito hoje, praticamente tudo, e sem ter uma base legal para que assim o faça. São essas minhas palavras, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Obrigado.
Vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite, público presente. Eu queria aqui, antes de começar, em rápidas palavras, só cumprimentar essa equipe guerreira da promoção social, dizer que eu sou um dos vereadores que mais procuro, porque a gente representa além da cidade, né, os assentamentos de reforma agrária, e hoje, ultimamente a gente tem cobrado muito eles e somos bastante bem atendidos por essa equipe. Em nome da Filomena aqui, eu cumprimento a todas essas queridas guerreiras. O nosso público aqui também dos assentamentos de reforma agrária, em nome do João Batista, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também eu cumprimento esse público, onde nós tivemos hoje fazendo uma turnê em Brasília. Eles vieram aqui também presenciar também o próximo projeto que vai ser votado, que os beneficiam. Eu só queria, em rápidas palavras, só dizer o seguinte, parabenizar a menina que teve coragem de vir aqui, a Ana Paula. Eu acho que é uma ação de coragem, realmente, de vir falar contra um projeto desse, porque tudo que nós percebemos. E aí eu parabenizo a menina também pela coragem de vir aqui. Eu acho que teve mais facilidade do que a outra de defender esse projeto. Mantenho as palavras do companheiro Mundim, onde eu acho que não, um projeto como esse não deveria ter esse debate que está tendo aqui. Eu acho que era um projeto que poderia chegar aqui e nós votarmos, com certeza, ainda mais pelo que nós estamos passando em Formosa hoje, pela necessidade de emprego, renda, infelizmente estamos passando, não é só em Formosa, é no país inteiro, a necessidade hoje das pessoas têm, entendeu, de conquistar as coisas, de ter o emprego e renda. Então, eu não posso, eu acho um absurdo as pessoas dizer que a gente não pode fazer uma doação. Eu faço doação direto, eu dou roupa, calçado e assim por diante. Eu vejo que o prefeito aqui hoje ele quer regulamentar uma questão que vem há muito tempo acontecendo pelos outros mandatos. Ele quer regulamentar, fazer trabalhar em cima de leis, até porque o prefeito é advogado, ele entende de leis, e ele precisa trabalhar em cima de leis, e a gente acompanha isso. E a gente quer aqui parabenizar o executivo por esse projeto, porque Formosa realmente precisa. Se tem que adequar alguma coisa, que adequa depois, mas o povo não pode esperar, como falou a nossa querida Ledina, não é isso? O povo não pode esperar mais, o povo tem que ser atendido. E eu parabenizo vocês por essa ação, por estar apoiando. Realmente nós precisamos apoiar o que é certo e é correto nesse município. Parabéns. Não podemos votar contra, porque nós estamos votando contra a classe mais favorecida, que é a classe que nos elegeu para estarmos aqui. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Duardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, eu quero aqui parabenizar. Já pensou se não existisse a promoção social? Como seriam os municípios, como seriam as pessoas carentes? Eu que fui secretário no governo anterior, tive o prazer de trabalhar 300 mães solteiras, onde o ganha-pão delas era varrer a rua de nossa cidade. Pessoas ordeiras, pessoas simples, humildes e trabalhadoras. Não pôde ser contratada nesse atual governo. No primeiro mês, não é porque eu estou aqui querendo me vangloriar, eu tive que comprar 100 cestas básicas para ajudar essas pessoas, porque eles não tinham o que pôr no prato da casa delas, que são pessoas carentes, são pessoas necessitadas. Então, quero parabenizar aqui o prefeito, primeira-dama, o pessoal da promoção, que são pessoas que vão se cadastrar lá, tenho certeza. Porque eu sei a dificuldade que eles estão passando. Fome, é fome, gente. Não é dar comida para o prato do filho. São mulheres que não teve a oportunidade de ter um marido, um esposo, e não ter um estudo para poder ter condições de trabalhar. São semi-analfabetas, mas são pessoas de coração. E só quero parabenizar o executivo. Se é constitucional ou não, para mim não me interessa. O interesse é a vida do ser humano. E é o que a promoção faz. Parabéns às pessoas que estão à frente da promoção e têm a dignidade e a humildade de atender essas pessoas. Muito obrigado.
Vereador Professor Rafael.
Senhor presidente, meus nobres colegas, público presente, meu boa noite. O que a gente vê, a discussão desse debate que está acontecendo aqui, entre a pessoa que representa o conselho, trouxe um parecer técnico muito bem elaborado, a gente reconhece, né, a boa vontade da Ana Paula, da exposição que foi trazida de uma forma técnica bastante importante, mas eu também não deixo de reconhecer a importância desse projeto e parabenizar o executivo pela iniciativa e por toda a exposição da Leidina. Eu vejo ali a razão e a emoção confrontando aqui à nossa frente e percebo o nosso compromisso nesse momento de aprovar esse projeto com toda irregularidade, uma vez que até nós já aprovamos um outro que eu defendi agora há pouco, ontem, também foi aprovado com irregularidade, não é agora que nós vamos parar, né? E acredito também que são irregularidades que possam ser sanadas por nós mesmos daqui até no próximo mês, se quisermos, né? Eu não deixo de acatar também a nota técnica que foi apresentada pela Ana Paula, mas também queria chamar a atenção de vocês que esse projeto de lei, na verdade, ele só está legitimando algo que já se acontece. O fato de também não aprovarmos essa lei não vai impedir a promoção social de continuar fazendo. O que está aparecendo aqui é que se não aprovar, vai parar a promoção social. Não é bem assim, porque os recursos estão aqui, ó. Vem daqui, do governo federal. O que o prefeito está fazendo é dar agilidade, unificando, trazendo para uma vamos dizer, centralizando na promoção social. Se é inconstitucional, vamos tratar dessa forma, vamos melhorar o projeto, cabe essa casa. Talvez conversarmos para a gente melhorar, até onde eu tenho entendido. E os critérios que estão sendo questionados aqui, vamos trabalhar de forma conjunta, vamos montar então uma audiência, vamos chamar a promoção social, as pessoas técnicas que entendem, vamos trazer, vamos melhorar esse projeto no futuro, mas eu sou de acordo de aprovar esse projeto hoje. Né? Uma questão de reconhecer a iniciativa do prefeito, da Poliana, secretária, o empenho que ela tem tido. Aliás, todos que sentam naquela cadeira e todos vocês que são trabalhadores dessa área têm que ser reconhecidos pelo trabalho que é feito. Né? Então, está aqui o meu respeito, o meu reconhecimento pelo projeto. Também acredito que precisa ser aprovado, mas o que está sendo discutido e mais importante para esta casa aqui agora não é deixar de fazer, eu acho que vai continuar fazendo. É simplesmente o que está sendo colocado do ponto de vista constitucional, legal. Então, cabe a esta casa corrigir mais tarde o que for feito. Agradeço a oportunidade e podem contar aí comigo na aprovação desse projeto. Obrigado.
Vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, a gente vê diversas opiniões, né, a respeito do projeto, várias vertentes, mas acredito que nós não podemos deixar passar um projeto desse despercebido. E somos nós aqui, vereadores, que lidamos com isso diariamente. Quantas vezes por dia eu recebo um cidadão pedindo para que ajude a pagar uma conta de água, para que ajude a pagar uma conta de luz, não tenho um bujão de gás, me ajuda com uma cesta básica, né? Meu parente faleceu, me ajuda, eu preciso de dinheiro, né? Como foi colocado aqui por vários vereadores, nós não podemos deixar que esse projeto passe despercebido. Por mais que tenha opiniões contrárias, posicionamentos diferentes, isso aqui tira um pouco de nós, que nós podemos orientar eles, não tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, que pode fazer esse trabalho, vai até eles, né, nos ajudam a fiscalizar, nos ajuda a legislar, que esse sim é o nosso papel, né, de fiscalizar, de legislar. Mas eu, de forma alguma, quando bate no meu gabinete, eu deixo de contribuir, muito difícil. Porque a gente vê a necessidade, eu venho de duas campanhas políticas, né? Caminhei de porta em porta, vi a necessidade das pessoas. E as pessoas passam fome. E é do nosso lado. E muitos não veem isso. E quando chega um projeto desse, aí não, eu não posso porque tem um outro posicionamento. Outro posicionamento não, as pessoas passam fome, as pessoas precisam se alimentar. Eu posso doar uma cadeira de roda, mas eu não posso dar um auxílio funeral, eu não posso dar um auxílio moradia, eu não posso dar um auxílio cidadão. Quantas entidades, eu faço parte de entidade aqui em Formosa,
quantas entidades fazem esse papel de pedir, de solicitar as pessoas. Eu já fiz diversos bazar, já fiz distribuição de caldo, e as pessoas agradecem, porque às vezes elas não têm o que comer. E a gente chega, pode ser qualquer horário. Eu colocava com um grupo de amigos, a gente colocava um caldeirão de caldo e saía pelas ruas, e as pessoas saíam gritando. Isso não é questão de projeto, isso é questão de humanidade. As pessoas precisam ser melhor vistas. Nós não podemos pensar só no nosso próprio umbigo. Nós precisamos abrir o nosso coração para frente. Formosa é uma cidade pobre, isso é verdade. Muitas pessoas passam fome, muitas pessoas precisam. E eu, de maneira alguma, posso inibir que a Secretaria de Desenvolvimento Social faça esse trabalho, como já faz, né? E nós estamos aqui regulamentando essa matéria. Contem comigo, contem com esse projeto, vou cobrar, vou direcionar as pessoas que passam por aqui para que vão até lá e que com certeza elas terão esse auxílio. Parabéns ao prefeito Ernesto Roller por trazer essa matéria aqui. Diferente de posicionamento jurídico ou não, cada um tem o seu, mas quando se trata de alimentação, quando se trata de ajudar outras pessoas, independente de partido, como nós falamos aqui, Wener, independente de partido, nós temos que contribuir com as pessoas, nós precisamos ajudar também com empregos, né? Formosa, a maior empresa, né? A maior entidade que emprega é a prefeitura, e não pode ser assim. Nós temos que buscar fazer com que consigamos trazer empresas de fora para gerar emprego, e com certeza, se a gente conseguir isso, esse trabalho aos poucos vai precisar menos desse trabalho. Então, contem comigo, contem com o meu voto favorável. Obrigado.
Com a palavra o vereador Genedir.
Senhor presidente, nobres colegas, nosso público aqui presente, trabalhador. É difícil falar quando pessoas não sabem o que é a palavra pobre. Quem nunca passou fome, vim aqui em tribuna e sem conhecer o município, por razão, e falar asneiras aqui é muito fácil. Precisei de uma cadeira de roda na promoção, não tinha. Não tem, gente. E da onde que vem? Tem que procurar. E como eu, vários devem ter procurado. Até mesmo fiquei sabendo que o marido da vereadora, doutor Bruno, procurou uma cadeira de banho com a Simone, não tinha também. Então isso mostra que é necessário vir aqui. É necessário ter isso aqui. O projeto tem que ser aprovado. A pessoa tem que ter muita coragem de chegar aqui e falar para o líder do governo retirar o projeto. É porque não conhece o líder e não conhece quem está administrando a cidade. Para ver a falta de conhecimento de uma pessoa dessa. Muito me admira também. Está o vereador aqui, não está aqui, mas estou falando que está aqui no banheiro. Que tem articulado isso aqui o dia inteiro. Para trazer essa pessoa para falar asneiras aqui da promoção social, gente. Não podemos admitir. Vereadores foi eleito com pobres. Que mais votou. Que mais ajudou. Aí votar contra esse projeto. Pedir para retirar. É porque não conhece. Picuinhas política, não. Não dá para admitir. Vereadora, não tem como. Tem que tirar a máscara e mostrar de que lado está. Se é de um lado ou de outro. Se é da oposição, faz igual ele. Não quero nada, não quero cargo. É assim que funciona a política, é assim. Mas o pobre não tem nada a ver com nossas lutas aqui. Então, senhores, o projeto é importante e muito. Me pediram para retirar hoje à tarde também. E eu falei, não retiro o projeto. Tem argumento para isso. Nosso povo necessita da ação da promoção social. Eu quero apoio sim, vereador. Tem que apoiar e mostrar, valorizar o voto daquelas pessoas que lhe apoiaram e querem o seu trabalho. Então eu fiquei triste quando soube que essa pessoa veio aqui ao convite. E se não foi o seu convite, não deveria nem ter permitido ter falado asneiras nessa tribuna. Às vezes falaram até aqui, vereadora, que a nossa primeira-dama quer ser candidata a deputada e quer ter recurso para isso. Eu duvido que o prefeito coloque a primeira-dama como candidata a deputada. É rasgar o diploma de Formosa daí como prefeito. Então fofocas, picuinhas, tem que chegar e falar na cara. Então, senhora vereadora, eu quero o seu apoio assim que você vota aqui. E para redimir com a população de Formosa, com o nosso pobre de Formosa. Às vezes falam para mim, você defende algum negócio? Defendo. E muito. E muito me ajudam. E muito ajuda a parte social de Formosa, o agronegócio. Tenho voto de todos os lugares aqui de Formosa. Desde a zona rural até o centro. Não sou candidato de bairro. Eu tenho que defender de ponta a ponta, meus amigos. Então os vereadores aqui são companheiros. Eu sei do sacrifício. Tem outros projetos aqui que Formosa precisa da voto de vocês. E uma picuinha, às vezes, até de medo de rede social, vota não. Rede social, gente, 500 mil pessoas falando de um patamar de mil, de 110 a ser quase 120 mil habitantes de Formosa. É importante, sim, a rede social. Até para colocar o que está acontecendo aqui hoje. Tem que ser, sim, divulgado. Mas não é por aí, meus vereadores. Tem certas vezes que tem que mostrar a cara e firmar. Eu votei porque acredito no que vai acontecer. Então peço sim mais uma vez esse apoio de vocês. E peço a colaboração da vereadora. Não precisa fazer esse ato, até mesmo que hoje falam na rua, o quarteto fantástico. Não é necessário um quarteto fantástico. É necessário uma luta. Cada um tem sua opinião. Cada um tem seu voto. Cada um tem sua maneira de pensar. Mas dividir grupos e formar quartetos também não. Estou aqui sim, senhor vereador, falando como líder do governo. E se eu não fosse líder do governo, estaria falando as mesmas palavras. Porque já estive nessa casa, fui presidente, fui vereador, pelos 3 anos depois, e conheço a realidade do município. Poucas coisas mudaram dali para cá. A promoção sempre foi feita esse trabalho, meu povo. Eu até a maneira que foi colocado o projeto, não é nem regulamentar, é fazer o projeto que não existia. Não tenho medo de votar, gente. Eu tenho medo de mostrar a cara e olhar para a rede social e falar por que está votando e qual é o motivo seu. Tem que ter ética, tem que ter moral. Quem não vai mudar essa cidade, quem vive aqui, é diferente. A eleição acabou, nosso mandato acabou, mas eu estou ali na lotérica, eu estou no banco, estou no supermercado, estou na loja, eu estou andando na cidade. Mas às vezes aquele que vai embora daqui não olha por isso. Acabou meus 4 anos, estou fora. Não. Eu moro aqui. Meu comércio é aqui. Meu ganha-pão é aqui. Então, senhores, peço o voto de cada um, não só nesse, mas como os outros que vêm aqui. Tem humildade com o município, não o ego de cada um. Nós estamos aqui não é para facilitar o ego nosso aqui dentro. Nós estamos aqui para defender os 110, 120 mil habitantes que estão ali fora. Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Roberta.
Senhor vereador Genês de Ribas, eu acho que o senhor está mal informado. Não teve nada de vereadora ficar articulando, não tem nada de quarteto fantástico, igual o senhor está falando, até levianamente. Né? Mesmo porque hoje eu passei o dia fora da cidade, palestrando numa escola do DF, na zona rural. Cheguei aqui em Formosa, já era por volta de 4 horas da tarde. Não tem nada articulado. A população, eu fui eleita pelo povo. Se a população procura, a tribuna livre é para quê? É para a população, assim como um tem A tem direito, B também tem direito. Aqui é livre, é democrático, é uma casa de leis. Se não tiver democracia, fecha as portas. Para quê? Aí você me fala,
Mostra a cara. Que cara? Tira que máscara. Você está falando porque o meu esposo trabalha na saúde? Manda o prefeito demitir o doutor Bruno, meu esposo. Assim como você tem seu irmão também que trabalha na promoção social, na previdência. Entendeu? Manda demitir. É fácil. Você está falando do cargo do meu esposo? Manda demitir. Demite o doutor Bruno. Sem problema nenhum. Agora, se vai começar uma política de perseguição, porque, se você não vota no projeto A, eu vou demitir. Não, meu esposo, ele é médico, ele tem trabalho em qualquer lugar que ele for. Ele não depende desse dinheiro aqui para sobreviver, não. Se ele for mandado embora hoje, amanhã ele tem emprego onde ele quiser. Emprego, nome, e eu também, que eu sou enfermeira, não sou política de carreira, não. Entrei aqui para defender o povo, fui eleita pelo povo. Inclusive, eu tive voto em todas as urnas de Formosa. Eu não sou vereadora de um bairro, não. Tive voto em todas as urnas de Formosa e fui mais a bem votada. Fui muito bem votada pela população carente. Em minuto algum, eu falei que iria votar contra o projeto. Em minuto algum, eu cheguei no senhor e falei, retiro o projeto, jamais. E não falei que votaria contra. A minha única preocupação dentro desse projeto é em relação à saúde. Por ser da saúde, por conhecer da saúde. Eu não tenho conhecimento na assistência social, porque não é da minha ossada. Não é da minha ossada, não conheço. Eu conheço o serviço de saúde, o qual eu acompanho de perto. Esse eu conheço. É a minha única preocupação. É a saúde que está aqui dentro desse projeto, na promoção social. Né? Agora, o senhor não vem jogar piadinhas para cima de mim, falando de emprego, de cargo, disso, não. É só demitir, não tem problema, ele não vai ficar desempregado, não. Ele é médico aqui, em qualquer outro lugar, senhor vereador.
Não é demitir, ele é profissional. Só entregar o cargo,
não
precisa demitir.
Ele é, não, tem que demitir, não. Tem que demitir. Demite. Nossa. Entendeu? Se esse é o problema... Se está falando, porque, não tem isso aqui não, ô senhor vereador. E outra, não sou contra o projeto, não manifestei que era contra o projeto. A minha única preocupação que eu falei é em relação à saúde, que é da minha ossada, não entendo de serviço social, não sou formada em assistente social, sou formada na saúde, sou enfermeira, especialista em saúde mental, álcool e outras drogas, e mestrando em psicopatologia de gênero. Não tenho formação nenhuma no serviço social. Inclusive, a primeira-dama vem desenvolvendo um trabalho com excelência no município de Formosa. Desenvolvendo um trabalho de excelência no município de Formosa. Jamais eu estou aqui para degredir a imagem de alguém. Não, esse não é meu intuito, não. Esse não é meu intuito de forma alguma. Agora, o que eu não vou aceitar é o senhor ficar falando de forma leviana a meu respeito, que eu articulei, que eu vou votar contra. Não. Jamais eu falei isso, não pedi para retirar projeto nem nada. Não tenho máscaras a ser cair máscara, que máscara? Não tenho máscara aqui não, entendeu? O meu projeto é meu, o meu mandato é popular, mandato é do povo, não é mandato do prefeito não. Aqui não tem lado A ou B não, tem lado do povo. Esse sim eu tenho que dar meus esclarecimentos. Obrigada.
É uma questão de ordem, senhor presidente.
Vereador.
Questão de ordem.
Vereador Enner.
Para a gente continuar a discussão. Aqui eu não estou entendendo essa discussão até agora. Se a vereadora disse que nunca falou que não era contra o projeto. Né? Não estou entendendo por que a gente está discutindo. Eu só acho que cada vez que a gente toca nesse assunto aqui, a gente escandaliza um monte de gente que está em casa. É porque esse negócio de ter gente que tem cargo por causa de apoio político, isso aí é uma coisa que eu acho que para a gente deixar de discutir isso. Né, num lugar mais apropriado, que aqui a cidade toda de Formosa está assistindo.
Também concordo.
Né, a cidade toda de Formosa está assistindo. Então, assim, a gente sabe, toda vida, a gente sabe que quem é oposição não pode ter cargo no governo. E quem é situação, negocia as coisas com os partidos. Então, nesse sentido, vamos tentar encaminhar a votação, senhor presidente, porque para mim que já está bem claro aqui o que aconteceu, quem é quem, tanto para mim como para a sociedade de Formosa.
Vamos ouvir mais um vereador que está inscrito, o vereador Carlinho da Vila.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a Cristiane, em nome de todos os funcionários da promoção social. Eu não poderia deixar de falar, porque nesse mandato eu tive pouco contato com algum de vocês. No mandato passado, eu trabalhei lá como guarda municipal. Eu acompanhei muito bem a história da promoção social. E fico assim triste, o Enner falou, mas eu não vou deixar de falar essa palavra que o Gerendi é do meu partido, mas ele referiu à minha pessoa também. Ele falou quarteto, e se hoje aqui na Câmara eu tomei minha postura, sou do seu partido, você referiu a mim também. Se os outros lá fora, em redes sociais, chama de quarteto, chama de G4, chama de centrão, isso é problema de redes sociais. Eu não estou aqui para fazer gracinha com política. Você falar que sobre cargos, isso aí é infelicidade de você como líder do governo. Você não quer juntar, você quer espalhar.
Uma parte, vereador Carlinhos.
Só um minuto. Você sabe que eu não gosto de falar, eu fico na minha mais ouvindo. Mas é muito triste isso. Porque se ele falou, todos ouviram. Então eu tenho o direito de falar. Sim, eu estava escrito desde bem do começo.
Só pedi uma parte.
No meu momento, eu queria falar só da promoção social. Mas a tristeza é essas palavras que eu ouvi da boca de um colega. E quero externar aqui que meu voto é sim, eu não sou contra, e o que vale mais é o meu coração. A parte técnica que foi passada pela Ana Paula é uma coisa, mas Leidina, o que me comove é essa parte do coração. Que a justiça venha cobrar, se tiver que vir cobrar, cobre, mas a minha parte é sentimental. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu luto pelas pessoas carentes. E como ouvi aqui também falar sobre bairro, eu fui representante de bairro e eu sempre lutei pelo povo do meu bairro. Então, não vou deixar aqui de expressar meu sentimento, porque é uma coisa que machuca, às vezes. Pode falar.
Uma paz, cara. Vereador Carlinhos. E a gente, eu sou testemunha até do seu trabalho, cara. Eu tenho certeza que o senhor não vai falar nesse momento aqui. O senhor, muitas das vezes, não só agora, mas de muitos tempos, o senhor tem o trabalho social que o senhor faz pelas famílias que realmente precisam de saúde. São um batalhador nessa área. Eu tenho certeza que seu trabalho é muito essencial, igual, da mesma forma, muitas cadeiras. Eu não sei nem quantas que eu já doei. Aqui eu quero agradecer o Marcos Goulart, lá em Goiânia, que contribuiu mais de 15 cadeiras que eu distribuísse aqui para a cidade de Formosa. Nós tínhamos que torcer que ele não precisasse, mas realmente não tem jeito e precisa. Parabéns pelo trabalho que você fez e faz aí pelos menor carentes da nossa cidade.
Finalizando minhas palavras, esse voto sim é confiante na Poliana, porque foi a primeira pessoa que eu tive contato. Foi ano passado ainda, quando eu pedi que renovasse o nosso espaço da cidadania, que continuasse. Quando eu corri atrás com a ex-primeira-dama e ela abriu as portas e a gente começou o espaço da cidadania no setor sul. Então, por confiar no trabalho dela, eu vou votar sim no projeto. E vocês têm meu apoio sempre, né? Quando eu precisar bater na porta, eu vou bater. Porque, como o vereador Bruno falou, na minha primeira fala aqui nessa casa, eu falei que a promoção social tem que abraçar o pessoal mais humilde. Porque o que nós ouvimos sempre vem nos vereadores. Precisa de uma cesta básica, isso e aquilo. Como o vereador Mundim falou, eu não estou para falar aqui o que eu faço, o que eu deixo de fazer, porque a minha política sempre foi tudo que eu fizesse na parte de promoção social, ajudando o próximo, eu não ia misturar com política. Então, eu estou falando aqui como um cidadão. Às vezes, a palavra vereador influencia dizer poder. Isso não é poder. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Daqui um dia vem outros, mas nós temos que plantar a semente da verdade. Né? Usar um microfone aqui, ofender as pessoas para denigrir a imagem. Então, eu peço todos os colegas que entendam essa fala minha de desabafo. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador N. Patrick.
Eu voto sim.
Eduardinho.
Justificando, parabéns, meu voto é sim.
Joel Strovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Justificando meu voto, também quero parabenizar mais uma vez pelo projeto, eu voto sim.
Miro.
Justificando também, parabenizar a Poliana e todos os funcionários da assistência social, que é o primeiro lugar onde a pessoa está desesperada, que se procura assistência social. Parabéns a todos vocês, obrigado pela presença aqui. Dá uma boa noite para minha amiga Socorro, ali marcando presença ali. Obrigado, viu, Socorro? É da luta mesmo, você sabe como que é. E meu voto é sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Genê de Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Justificando meu voto, presidente, quero cumprimentar o público aqui presente, cumprimentar o Marquinho, o Rony Lima, cumprimentar o Haroldo Júnior, o Renato, e em nome da primeira-dama e da Leidina, meu voto é sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
O projeto favorece quem mais precisa e essa Câmara doou um carro para a promoção social. Eu voto sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 024/17, aprovado na primeira fase por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número 026/17. Altera a lei número 055/01, de 3/12/2001, e cria a Superintendência de Agricultura Familiar dentro da nova estrutura administrativa do Poder Executivo e das outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Nema.
Esse projeto, eu queria até, é meio suspeito até eu falar esse projeto. Eu esperava que o líder do governo fosse falar primeiro, mas eu queria aproveitar antes e cumprimentar mais uma vez o público, parabenizar pela presença, cumprimentar nossos colegas aqui da zona rural, dos assentamentos, talvez poucos vereadores conhecem. José Ribeiro, João Batista, José Ribeiro Santa Cruz, Cláudio do Crédito Fundiário, a Socorro, todos conhecem, Guerreiro aqui da antigo Brejão, agora Fetraf, o João do PA São Francisco, Divino do Fartura, Dona Aparecida do Barra Verde e outros que já se retiraram aí, porque realmente hoje a sessão está pesada. Cumprimentar todos. E dizer o seguinte, que esse projeto, nós consideramos, dizer o seguinte, que hoje nós tivemos em Brasília, esse grupo está aqui porque estava em Brasília hoje, acho que algumas pessoas acompanharam no Face aí, onde estavam aí brigando por energia nos assentamentos. E nós tivemos uma reunião no Senado com o senador Ronaldo Caiado, tivemos também uma reunião no Ministério de Minas e Energia com o ministro. Então, foram encaminhados, graças a Deus, nós tivemos bons resultados e acreditamos que vamos ser atendidos juntamente com o prefeito Ernesto Rolle, que deu todo o apoio a essa comitiva aí que tiver. E eles aproveitaram e vieram aqui hoje acompanhar esse projeto que nós já discutimos aqui em outras ocasiões, a questão da Comissão de Agricultura Familiar e também aquela feira de agricultura familiar que a gente aprovou aqui com apoio de todos os vereadores. Esse projeto de hoje que o prefeito está mandando foi uma solicitação dos pequenos produtores assentados da reforma agrária, do crédito fundiário, pequenos produtores do município de Formosa, aonde entendemos que há necessidade de ter um local, ou seja, um atendimento específico para esse povo aqui em Formosa. É uma reivindicação antiga, que isso vem de todos os prefeitos que passaram aqui. Nós reivindicávamos uma superintendência específica para o grupo da agricultura familiar aqui em Formosa, que todos nós entendemos que hoje é a base do município, com todo respeito ao grande e ao médio, mas nós entendemos que a agricultura familiar tem que ter o seu lugar para discutir seus projetos, discutir suas reivindicações e encaminhar as suas reivindicações aonde devem ser feitas. Então, nós entendemos isso aí, queremos parabenizar mesmo o Executivo por atender o grupo, né, atender esse grupo da agricultura familiar que desde a campanha do prefeito ele nas andanças da zona rural, esse grupo tem reivindicado ao prefeito essa superintendência. E hoje ele manda para a Câmara e eu hoje, como representante dessa classe, como assentado da reforma agrária, que hoje é a base principal do município, hoje na questão da agricultura familiar, são os assentamentos de reforma agrária, eu sou assentado com muito orgulho, eu peço hoje aqui, em nome do prefeito, né, tirando aqui o lugar do nosso querido líder do governo, que aprove esse projeto que é de suma importância para o nosso município, para o nosso povo, onde eles anseiam há muito tempo ter um local para discutir suas políticas. Era isso, senhor presidente, nobres colegas.
Continua em discussão. Vereador Genedi.
Senhor presidente, a gente sabe da importância que o Nema vem colocando, da oportunidade que vai dar para os nossos assentamentos aqui. É o segundo maior município do estado, se não me engano, né, Nema, que tem assentamentos. A agricultura familiar que não fique só no papel, né, Nema? Que venha o recurso do adubo, que venha o recurso da semente, que venha o recurso do sêmen para a vaca leiteira, um capim adequado para a nossa região, que seja a raiz mais resistente, mais agressiva no solo. Hoje tem várias experiências e ainda estamos com braquearão e outros capim aqui, que já são defasados. Então vamos ver que com a agricultura familiar e esse trabalho, a gente trazer a parte da linhagem do capim para a nossa região, que é o vão do Paraná, principalmente, que é um calor intenso, que com 10, 15 dias é como se fosse uma seca de 30 dias aqui na Chapada. Obrigado, senhor presidente.
Uma parte, rapidamente, pode... Pois só para completar, o Genedi aqui é um parceirão, e aproveitando o pessoal que está aí, é uma pessoa que entende, a gente precisa realmente trazer novas
variedades,
experiências,
variedades
desse capim para o nosso município.
Que seja adequado à nossa região aqui. Obrigado, senhor presidente.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Genedi Ribas?
Voto sim.
Vereador Ceguinho?
Sim.
Vereador Bruno Araújo?
Voto sim.
Netinho?
Voto sim.
Jurandir?
Sim.
Wene Patrick?
Encaminhando meu voto, pensei muito até em não votar, mas para os assentados não tem como, é covardia, né? Tem que votar sim. Voto sim.
Eduardinho.
Justificando meu voto, eu que pedi ao executivo, como ele está criando uma nova superintendência, que ele nomeie o superintendente de cultura, porque cidade sem cultura é burrice na certa. Meu voto é sim.
Joel Strovão.
Meu voto, eu faço parte da comissão aqui na Câmara. Um projeto muito bom, meu voto é sim.
Professor Rafael.
Também justificando meu voto, eu acompanho, né, parabenizo pela sua iniciativa. E ainda mais que o projeto é apenas renomeando um cargo, não se criando um cargo. Deixar isso bem claro para que não haja aí uma distorção, né? Já é um cargo existente, está se renomeando. E também concordo com o Eduardo da criação aí, da nomeação dentro de um cargo já existente, de alguém que represente melhor a cultura, não só a cultura, mas o turismo. Não podemos esquecer que Formosa também é o nosso potencial turístico. Meu voto é sim.
Miro Bike.
Sim.
Mundim.
Só justificando meu voto nas falas do vereador Eduardinho. É mais do que justo, Duardinho, nessa área ali, a superintendência na área da cultura. Formosa merece muito, é um dos projetos que o vereador Wene Patrick muito brigou pela essa cidade, e realmente pela uma cidade histórica igual Formosa, Duardinho. Sei que é um devoto do Espírito Santo, a festa do Espírito Santo está próxima, e é mais do que justo contemplar aí com essa superintendência de cultura, eu voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, né? Eu seria leviano se não votasse sim, né? Por minha mãe ser uma assentada. Eu voto sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de números.
Presidente, não votei, não.
Macarrão. É bom você sentar aí, desculpa.
Projeto de números 026/17, aprovado na primeira fase por unanimidade.
Projeto de lei ordinária número 027/17. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES, junto a uma instituição financeira oficial a oferecer garantias e dar outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Genedir.
O PEMAT volta mais uma vez. Deu tempo suficiente para os vereadores analisar a importância desse projeto. Muitos acham que o projeto vem dos 20 milhões e é bem claro saber que quem vai determinar o valor é o BNDES, não é a só a pedir dos 20 milhões. O BNDES vai saber aonde aplicar, qual a capacidade de pagamento do município. Então, não é aleatoriamente, como muitos estão pensando, que o município vai nadar em 20 milhões aqui no município. Retirei a última para esse motivo, para cada um pensar e analisar e ver o mérito do projeto. Hoje eu não retiro. Trouxe aqui para votar. Confio em vocês e muitos lá fora estão confiando nesse projeto. Vejo aqui muitos correndo na rua, acompanhando tapa-buraco, acompanhando a limpeza da cidade. E às vezes tem que ver o interesse também do futuro do nosso município. Nosso município precisa de um investimento maior. E esperamos que isso venha acontecer em Formosa. Que venha esse valor, seja ele qual for, mas que venha e seja bem aplicado. Necessitamos aí até mesmo de pincelamento das galerias pluvial. De que adianta arrumar nossos tapa-buraco, fazer a passada asfáltica, se não tem galeria de águas pluviais? Corre todo em cima do asfalto. É uma das opções. Mas, de repente, o BNDES acha que não é necessário. Tem outra coisa mais importante. Então, estou aqui em discussão. Estou aqui para ouvir as perguntas
a e parte, conto vereador.
Com o apoio de cada um.
Só uma parte.
Pois não, vereador Bruno.
Eu tomei a liberdade de liguei hoje no BNDES e consegui um contato com o Celso, né, que é um servidor lá, e ele me passou uma lista dos municípios que conseguiram, dentro de vários do estado de Goiás, apenas 9 municípios conseguiram fazer esse empréstimo. Bom Jesus de Goiás com R$165 mil. Goianésia com R$988 mil. Palmeiras de Goiás, R$350 mil. E aí tem uns quebrados, né? Aparecida de Goiânia conseguiu 8 milhões. Olha o tamanho de Aparecida de Goiânia em relação à cidade Formosa. Goianira conseguiu 439 mil. Lusiânia, 4.367.000. Intubiara, 4.796.000. E Catalão, 3.987.000. Para a gente ver e passar para a população que não se trata de 20 milhões. Quando a gente fala, vai fazer um empréstimo de 20 milhões. Não é isso, e na outra sessão, o contador do executivo, junto com o jurídico, nos colocou isso muito, muito bem colocado, que vai ter alguns critérios, tem que fazer uma elaboração, tem que seguir diversas, né, critérios, né? Então, tudo isso são etapas. E para o executivo, como é iniciar isso, nós precisamos dar esse voto sim, esse pontapé inicial, para tentar. Nós temos no estado 246 municípios. Desses 246, apenas 9 municípios conseguiram esse empréstimo, né? Então, o meu ponto de vista é que nós temos que tentar modernizar a fiscalização tributária, aumentar a receita do município, para a gente poder cobrar maiores melhorias. Obrigado, vereador.
Obrigado pela informação, é importante isso. Eu sei da cobrança de alguns na cidade, de cobrar o vereador para ser contra o projeto. Tem um que tem a sua opinião, a gente tem que respeitar. Mas aquele às vezes está indeciso só por causa do amigo? Não. Mostra a importância que é isso aqui. Foi bem colocado. Hoje me perguntaram quanto você acha que pode vir. Diz, olha, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 2 milhões, se chegar. Está aí aparecido em Goiânia, o que ele conseguiu. Então, a pedida é o limite. Agora, quanto vai receber, só o BNDES vai dizer. Você quer comprar uma casa própria. Só vai ser liberado se você tiver capacidade de pagamento. Senão, você não é liberado. Essa é a conta. Ou você tem capacidade de pagamento ou não tem. Então, é muito fácil, muito simples. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, estamos aí na discussão do projeto de lei 027, que é um projeto autorizativo desta casa para que o governo municipal possa abrir um processo para um estudo de viabilidade de um possível empréstimo, de um possível financiamento junto a uma instituição financeira, qual seja o BNDES. Realmente a cifra 20 milhões assusta um município que já deve tanto, um município que já tem atrasos com o servidor público, com previdência, com parcelamento, mas realmente é o que tem sido dito. Quanto sairá? Não será com certeza os 20 milhões, com certeza não. Outra coisa, trabalhamos em uma instituição financeira na qual operamos ali com recursos da mesma instituição, BNDES, e vemos ali, por vezes, a seriedade dessa instituição quanto à análise de projetos, e se ele não for consubstanciado de dados que denote principalmente a capacidade de pagamento do tomador, não sai o empréstimo, né? Então, assim, outra coisa, acompanhamos muitas empresas que precisam aí crescer, que precisam sobreviver, e muitas vezes a forma de crescer e de sobreviver é o investimento, é a evolução, é a melhora nos seus processos. Então, o que se busca é o que nosso município tenha melhor gestão, que o nosso município tenha uma melhor forma de aumentar o seu faturamento, se tornar mais justa a cobrança dos impostos, tornar mais justo aquele que não paga os seus tributos, que possa entrar no sistema e possa vir a pagar. Então, eu tenho a minha convicção formada, como em 2013 analisamos esse projeto, a qual aqui foi autorizado ao governo municipal da época fazer o seu estudo de viabilidade, que inclusive foi negado naquela ocasião por não se mostrar a viabilidade e a capacidade de pagamento, e agora será o mesmo processo. Aberto um estudo de viabilidade em se comprovando a capacidade do município, no devido valor comprovado, poderá se fazer esse empréstimo PEMAT, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária e gestão do nosso município. Assim a gente esclarece isso aqui à nossa população. Sabemos que tem grande parte nos assistindo, até mesmo via internet, e aqui no plenário, formadores de opinião, e aqui na nossa tribuna, aos nossos vereadores, que possam ainda não ter a sua convicção firmada. A gente faz esses esclarecimentos e pede, sim, também como vereador líder de governo, o encaminhamento e o voto, sim, pelo projeto autorizativo PEMAT. Muito Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genês de Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Macarrão.
Primeira fase, voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Não.
Eduardinho de Paiva.
Não.
Joel Trovão.
Não.
Professor Rafael.
Não.
Miro Bike.
Primeira fase, voto não.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Não.
Roberta Brito, vota não.
Projeto de número 27/17, aprovado por 8 votos favorável e 7 o contrário, na primeira fase.
Projeto de Lei Complementar número 025/17. Altera o artigo 32 da Lei Complementar número 001/05, de 16 de dezembro de 2005, que institui o Código de Postura e dá outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Genedi.
Esse é um ensejo da nossa comunidade, dos lotes baldios. A prefeitura terá a liberdade de limpar e vir o valor no IPTU. Então, está todo mundo sabendo da crise endêmica aqui, que tem hoje com a dengue. Está aqui o vereador, está só a capa da gaita aqui. E fora escorpiões e outras coisas tem mais. Então, acho que tem que se limpar na cidade, a cidade merece isso. E tem que ser cobrado sim de quem limpa. Se você for um bom proprietário, não vai precisar a prefeitura fazer essa limpeza. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Joelson.
Presidente, novos vereadores, povo presente. Esse mesmo projeto, trabalhei 60 dias nesse projeto, fui adequar ele. Chegou esse projeto executivo. Mas para mim não importa, eu não quero ser o pai da criança, eu quero que a criança cresça, né, e fique saudável. Então eu vou votar a favor desse projeto. Só isso que eu queria falar.
Em votação.
Oi.
Peço à senhora secretária. Pediu?
Foi.
Vereador Netinho.
Boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta para o líder. Como vai ser cobrada essa limpeza? Por metro quadrado? Como que é?
É por metro quadrado, senhor. Metro quadrado do terreno. Isso é 12 por 30, 10 por 30 é metro quadrado.
Certinho.
meu presidente.
Vereador Duardim.
É, como eu disse aí há pouco tempo atrás, e como eu fiz parte da Secretaria de Transporte e Limpeza Pública, é um projeto muito bom e dá mais legalidade para a limpeza, até porque eu, como secretário, eu segui a lei antiga que foi aprovada por essa casa, limpando e cobrando antecipado. Nós sabemos aqui em Formosa que tem gente aqui que atrapalha até o desenvolvimento da cidade, tem 500 lotes na cidade, não paga IPTU, e o trem dele é no mato, todo mundo sabe, público notório, todo mundo conhece, entendeu? Tem lote no centro, lote, tudo bem, que é patrimônio, trabalhou e tudo, mas eu não acredito que ele vai pagar essas limpezas dos terrenos dele, não, porque os terrenos dele são os mais sujos, formosos, que nem fechar, ele tem coragem de fechar. Entendeu? Ele teve briga com a família dele aí por causa disso, porque ele não paga. E muitos outros que tem por aí. A lei é ótima, mas eu acho que a limpeza, a cobrança, tinha que ser anterior à limpeza. O fiscal de obras está aí para isso, vai lá, mede a área, bota quantos metros cúbicos, que eu acho que tem que ser por metro cúbico, porque é por caminhão ou por tonelada. Se é 10 caminhões, é 50 toneladas, é tanto por tonelada, fazer uma tabela, porque eu acho que o município vai sobrecarregar dentro da Secretaria de Limpeza, que todo mundo vai querer limpar o lote, e a gente sabe que muitas das pessoas que são os mais ricos da cidade não pagam. Ele não paga nem IPTU, vai pagar limpeza de lote, ele não está nem aí, ele só quer a valorização do terreno. Nós sabemos que Formosa tem uns 4 ou 5 empresários nesse sentido, que tem condição de pagar, mas não paga. Eu falo porque eu fiz parte do executivo passado e vi que não paga. E os que limpou foi porque recebeu adiantado. Então, e eu preocupo até com o executivo nesse ponto, do executivo ter arrecadação, porque nós temos muitos lotes baldios na nossa cidade. Eu estou de dengue, não é à toa, como mais de mil pessoas em Formosa devem ter pegado. Não é fácil, a gente sabe a dor que a gente sente, a gente ainda tem condições de correr atrás, ajudar. Quantas pessoas carentes não tem, fica sofrendo dentro de casa. E é equipamento suficiente para limpar esse tanto de lote, gente. O que tem de lote, balde, de sujeira, de monte de terra, você tira de manhã um carroceiro, tem uns não, que são gente boa, mas o caminhão pega e vai lá, o carroceiro, vai lá e joga, você acabou de limpar, eu sei porque eu vivi isso 4 anos. E quando começar a jogar para receber esse trem no IPTU, eu vou ser sincero, eu acredito que quem vai ficar no prejuízo é o executivo. O executivo, eu acho que tem que pagar antes, vai lá, paga, não quer que limpe, limpa. Você vai ter que ter um equipamento só para fazer limpeza de Formosa. No mínimo 2 caminhões e uma pá mecânica boa. Porque todo mundo vai requerer na prefeitura para limpar terreno, para pagar com o IPTU, e o problema é que não vai receber. E vai cair nas costas de quem? Do executivo. Aí depois fala assim, o executivo não faz isso, o executivo é inoperante, a cidade está fedendo, está suja, porque eu não acredito que o cidadão vai pagar no IPTU dele, não. A gente sabe que tem muitos moradores de Brasília, Goiânia, que tem terreno aqui em Formosa, não limpa mesmo, os caras não estão nem aí, não estão nem aí. Você vai multar, eles não pagam o IPTU também, fica empurrando com a barriga, nesse mandato eu não vou pagar porque eu não gosto desse prefeito. Isso não existe, né? Mas... projeto bom, mas o executivo vai sentir na pele esse negócio de pagar no IPTU. Eu não desejava isso para o executivo, não. Eu queria que o executivo recebesse adiantado. Muito obrigado.
Senhor presidente, vendo aqui o projeto, tem duas palavras que a gente está esquecendo aqui. Não pode deixar passar. No inciso 2, no final, aqui está parágrafo único do artigo 279 da lei número... é lei complementar, tem que acrescentar a palavra complementar. Seja uma emenda de plenário aqui, de todos nós. E no inciso 4º, o mesmo erro. Parágrafo único do artigo lei 279, da lei número, lei complementar. Então, tem que ter uma emenda de plenário aqui, do inciso 2 e no inciso 4º, para colocar a palavra lei complementar, que está faltando.
Essa emenda, ela é feita na segunda fase ou tem que...
Aguarda. Então fala a segunda.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genê de Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Joel Strovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 025/17, aprovado na primeira fase por unanimidade. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária daqui a 10 minutos.
Vamos fazer emendado.
Declaro encerrado a presente sessão extraordinária. sob a proteção de Deus e havendo o nome legal, declara aberto a presente sessão extraordinária. Ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária número 024/17. Autoriza o município de Formosa a fazer doações que especifica para cidadãos e ou famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Estabelece critérios de doações, cria comissão de carência e dá outras providências.
Em discussão. Em discussão, o projeto 024/17.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Só pedir para fazer um encaminhamento de ordem, para essa votação valer pela segunda e terceira. Não acho que não existe motivo de a gente votar mais duas vezes.
Os vereadores, está de acordo?
Sim.
Em discussão, a segunda e a terceira fase, o projeto 024/17.
Bem, senhor presidente, acho que foi bem explicado. A gente sabe, agora foi com a nossa discussão calorosa, deu para ver a necessidade da promoção social. E é importante fiscalizar. Todas as secretarias aqui têm se fiscalizado. Hoje o vereador Carlinhos aqui falou isso para mim. Tem que fiscalizar, tem que ter documentação. Eu falei, não, Carlinhos, é verdade. Tem que apurar os fatos. E eu acho que quem tem até mesmo alguma apuração não pode deixar a corrupção correr frouxo na nossa administração. Fiquei até sabendo, senhor presidente, que tem algumas denúncias da saúde. Eu acho, vereador Roberto, tem que pôr, não pode esperar, não. Quem tem, qualquer vereador que tem aqui, qualquer secretaria de administração, tem que botar, colocar, não no ventilador, mas mostrar a natureza e a deficiência de onde está acontecendo. Se nós estamos aqui numa calorosa discussão de cada um de nós, e às vezes um pouco de ofensa, que nós estamos defendendo um ideal. E não podemos esconder nada que acontece e nem colocar debaixo do tapete. Então é isso, senhor presidente. Conto com vocês, conto com cada um, nessa votação também, e falar. Não pode ser omissa a nossa administração. O que tem que mostrar e tem que ser transparente. Obrigado.
Vereadora Roberta.
Só para responder o vereador Genê de Ribas, eu fiz um levantamento, né, o qual o senhor estava presente, e já passei para o prefeito algumas partes deficitárias na saúde. Então, o que eu vejo, eu denuncio para o executivo, que é de direito, para ele, né, dar resolutividade.
Não, isso tem que ser feito. Eu acho que o nosso trabalho é esse. Da maneira que a gente está caloroso aqui numa discussão, tem que fazer, tem que colocar e tem que mostrar. Obrigado, senhor.
Em votação, a segunda e a terceira fase. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genê de Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho.
Justificando meu voto. Agradecer a presença da minha filha Tainá, que está lá atrás. Voto sim.
Vereador Macarrão.
Justificando meu voto, também quero cumprimentar o Daniel, o empresário, o André, o Passarinho, o Charles. Meu voto é sim.
Vereador Nema.
Eu também quero cumprimentar nosso colega Bira, está ali, ó, ex-assessor da presidência, João Marcelo. Meu voto é sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Wenner Patrick.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Sim.
Joel Strovão.
Sim.
Professor Rafael.
Sim.
Miro Bike.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 24/17, aprovado na segunda e a terceira fase por unanimidade.
Projeto de lei ordinária número 26/17. Altera a lei 055/01 de 3/12/2001 e cria a Superintendência da Agricultura Familiar dentro da nova estrutura administrativa do Poder Executivo e da outras providências.
Acho que foi bem
em discussão a segunda e a terceira fase do projeto de número 026/17.
Senhor presidente, foi bem discutido e ficou bem claro. A gente espera que o superintendente seja bem ativo e seja cooperativista no trabalho, né, Nema? O que nós pudermos auxiliar a Comissão da Agricultura também pode contar com o nosso apoio. E, como te falei antes, acho que o que a gente tem que correr atrás desses recursos que venha a valorizar e a produzir. Que o próximo evento que seja feito aqui na cidade, como falei, até mesmo no sindicato, que tenha muito a mostrar ao nosso público. Aqui está o queijo, aqui está a rapadura, aqui está o artesanato, aqui está a parte de frutos. Isso que a gente quer que o nosso município produza. Se a terra foi feita, vai produzir. Obrigado.
Senhor presidente. Vereador Nema.
É só complementando, eu acho que isso é... Eu acho que é o maior anseio hoje, o Genedi, e a gente, com certeza, essa superintendência, nós, todos os vereadores, teremos que cobrar, e assim eles cobrarem dos nossos assentados o resultado, produção, para que o município de Formosa veja a diferença após a criação disso aí. Eu acho que esse é um dos objetivos que vamos estar cobrando, com certeza, e mostrando os resultados. Essa é a nossa intenção. Com os nossos assentados, com a criação dessa superintendência. É isso aí, senhor presidente.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Justificando meu voto, eu espero que não seja um cabide de emprego, mas sim de condições dessa superintendência trabalhar. Meu voto é sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Baique.
Sim.
Mundim.
Quero aqui só justificar meu voto, como que a discussão do plenário é salutar. Pra vocês terem noção, esse projeto aí... No começo tinha divergência, nós sabemos que é um projeto que vem beneficiar pessoas que realmente necessitem. Então, que quero parabenizar aí nobres colegas vereadores que vamos aprovar esse projeto aí, que é de necessidade para o município. Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Desculpa, Bira, não te comentar. Obrigado pela presença. E também o Alex. Obrigado, Alex. Meu voto é sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 26/17, aprovado na segunda e terceira fase por unanimidade.
Projeto de lei ordinária número 027/17. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES, junto a uma instituição financeira oficial, a oferecer garantias e dar outras providências.
Em discussão.
Bem, senhor presidente.
Vereador Genedi.
A última fase, eu venho mais uma vez aqui pedir o voto dos companheiros que não votaram não, por algum motivo. Até é bom colocar o motivo que não vota, é importante. O Henry Patrick desde o início já colocou, a gente já sabe. Até gostaria de ouvir dos demais o motivo de não votar um projeto importante deste município. Obrigado, senhor.
Está em discussão a segunda e a terceira fase do projeto. Continua em discussão. Em votação. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genês de Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Justificando meu voto, senhor presidente. O líder do governo pediu para me justificar, não ia nem falar nada, não. Porque eu já fiz tanto vídeo, tanta matéria sobre essa questão. Né? Eu acho que, às vezes, a gente acaba sendo... É melhor votar calado, porque a gente acaba sendo isca de gente que acaba que quer se dar bem com o voto, com a explicação da gente. Por isso que eu não falei nada hoje, mas meu voto é não por convicção. De que o projeto não é bom.
Eduardinho.
Voto não.
Joel Trovão.
Voto não.
Professor Rafael.
Justificando meu voto, eu também expus na outra ocasião dos motivos e eu ainda mantenho, mesmo sabendo que o projeto pode ser uma solução para o município, mas eu acho que o momento é inadequado. Voto não.
Miro Bike.
Voto não.
Mundim.
Quero aqui só justificar meu voto, senhores colegas nobres vereadores. Há quase 4 anos atrás foi aprovado aqui nessa casa, no valor de 10 milhões, esse mesmo direito. Eu acho que só o agora que não pode, o depois, mas vamos votar. Se for bom para a cidade, nós temos que dar confiança. Que eu tenho certeza que, com essa confiança, o retorno, vocês vão saber que é verdadeiro. Voto sim.
Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, como o vereador Genedir pediu, eu pedi para não colocar esse projeto naquela situação. Ele veio para essa casa de uma maneira, na minha opinião, errada, porque ele tinha que ter sido colocado depois do pedido da resolução dos problemas dos servidores públicos. Eu pedi, fiz o pedido, tanto para o senhor como para o presidente. A minha opinião é essa, vou votar contra, porque ontem eu votei não, hoje eu continuo votando não.
Roberta Brito vota não.
Projeto de número 027/17, aprovado por 8 votos favoráveis e 7 o contrário. Aprovado na segunda e a terceira fase.
Projeto de lei complementar número 025/17. Altera o artigo 32 da lei complementar número 001/05, de 16 de dezembro de 2005, que institui o Código de Postura e dá outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente, eu acho que uma das emendas é essa, da palavra que tem, é bom colocar, que é lei complementar. No inciso 2 e no inciso 4. O Netinho tem uma dúvida aqui também, né, Netinho?
Tem. É no artigo 32...
Uma emenda de plenário, né, senhor presidente?
Em discussão, a emenda...
No artigo 32, está falando que o proprietário e os inquilinos de outros usuários dos terrenos tem que ser a mesma coisa no artigo 3 aqui do outro lado, que aqui só fala do proprietário, no parágrafo 3. Que aqui só está falando do proprietário e aqui está falando de todos os inquilinos. Olha aí, Jurandir. Você viu aí? Eu acho que a gente tem que fazer uma emenda aí também.
Como seria a emenda, Netinho? Vereador Jurandir.
Só para efeito de encaminhamento, senhor presidente. A emenda do vereador Genedir é uma que tem que ser apreciada, né, e colocada em votação. E a outra aqui do vereador Netinho, que é no seu artigo 32, para equalizar com o parágrafo 3º. No artigo 32, o caput está dizendo: os proprietários inquilinos e outros usuários. O parágrafo terceiro só se refere aos proprietários. É para que também se considere notificado a comunicação tanto ao proprietário, inquilino e outros usuários. Não é isso, vereador Netinho?
Isso, vereador.
É somente igualar o artigo 32, o caput, com o parágrafo terceiro. Acrescentando no parágrafo terceiro, além de proprietários do terreno, também os inquilinos e outros usuários, para que se manifeste a notificação.
Em discussão, a emenda do vereador Genedi. Em seguida, nós vota a emenda do vereador Netinho. Em votação, eu peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos da emenda do vereador Genedi.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Seguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Só encaminhando aqui o voto, só para relembrar e também para compor aqui com a primeira secretaria, a emenda ela deverá ser formalizada para que se estabeleça e prevaleça. Voto sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Baite.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlin da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, a emenda do vereador Netinho. Em votação, peço a senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Seguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo. Sim. Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Joelso Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Baike.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlin da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Emenda do vereador Netinho aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de número 025/17, a segunda e a terceira fase. Já emendado. Em votação, peço ao senhor secretário, vereador Carlinho da Vila, que faça recolhimento dos votos.
Genedi. Nas...
Voto sim.
Seguinho.
Sim.
Bruno.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wener.
Voto sim.
Eduardinho.
Riscando meu voto, Deus ajude o executivo. Meu voto é sim.
Joelson.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Roberta.
Voto sim.
Carlin, vota sim.
Projeto de número 25/17, aprovado na segunda e terceira fase por unanimidade.
Senhor presidente.
Vereador Bruno.
Eu estou intrigado aqui, até tenho um convívio com a vereadora Roberta. Mas ela faz hoje uma oposição pessoal ao prefeito.
e tem cargo no governo. Seria mais digno, mais limpo, pedir a exoneração?
Vereador Bruno, não estou entendendo sua colocação. Se o prefeito está insatisfeito, manda embora. Eu falei algum minuto que eu era oposição. A questão, a minha postura, então quer dizer que eu não posso ter opinião.
Eu só coloquei a questão.
Eu estou respondendo o que você me falou.
Intrigado sim, da eu
não posso ter opinião.
Pode, claro.
Então
eu
pronto.
Só queria saber.
Então eu estou aqui como vereadora para defender os direitos da população. Se eu tiver que ter uma postura que seja diferente da que o prefeito quer que eu tenha, eu vou ter. Se eu tiver que ter uma postura que seja igual que
não,
o prefeito tenha, eu vou
ter.
Então, assim, se tiver que exonerar, não sou eu. Manda o executivo exonerar, manda o secretário de saúde exonerar, não sou eu.
Tá certo.
Entendeu? Obrigado. Manda exonerar, assim como você tem cargo.
Não, só queria,
todo mundo tem cargo. Agora,
todo mundo
agora,
vírgula,
agora eu
todo
acho...
Todo mundo vírgula. Aí, assim, eu tô...
Não, assim, tô falando, né? Tô falando do senhor não, N. Patrick. Então, assim, é só exonerar, não tem problema.
Só porque eu tinha ficado intrigada da forma que a senhora tinha colocado.
Não, o senhor intrigou de uma forma errada. Infelizmente, então, você foi infeliz no seu comentário.
E você também vem sendo.
Não, não fui.
Vereadora, a senhora é muito bem-vinda na oposição. Se quiser vir para a oposição, nós estamos precisando de quatro qualificados para a senhora. Entrega esses trem aí, vem para cá, larga esse povo para lá. Vem para o nosso lado, entrega esses carros que você tem e vem, que eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom caminho na oposição.
Eu concordo, vereador, em
parte.
Só que se eu acho, sabe o que eu acho que tem que ser mais digno ainda? Mandar a população pedir para exonerar meu esposo?
Manda, aí já é um problema do prefeito com ele, com a senhora. Eu só estou aqui de braço aberto chamando para a gente trabalhar junto.
Vereadores, já está tarde, vamos manter a calma.
Não, mas não foi eu não, eu fui questionado, eu só estou respondendo.
Vamos, eu acho que a paz, a tranquilidade é importante, o debate é muito importante. E eu convoco os senhores vereadores... Para a próxima sessão ordinária em 6/6/2017. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária.